Está começando mais um Café com Velocidade. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos e Thiago Raposo. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade. Essa semana a gente chega com a nossa edição número 308. Pois é, mais aí um podcast para vocês que gostam de nos ouvir, nos seguem aí nas redes sociais. A gente tem muita coisa para falar aqui hoje, sim. Tivemos diversas categorias aí no final de semana correndo ao redor do mundo. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né, e por aí vai. A gente vai dar um preview da Fórmula 1, que vai para o Canadá também nesse programa. Mas estamos aqui, claro, com o meu amigo Thiago Raposo, que toda semana me acompanha nesse programa. Será que a gente tem mais uma pessoa nessa edição, Raposo? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Olá, Bárbara Franzin, aniversariante da semana, programa dedicado a Bárbara Franzin. Olá, ouvintes da Velocidade. Estamos gravando hoje excepcionalmente na terça-feira, nessa semana.
Por quê?
Porque tivemos aí um pedido de uma pessoa que, não sei se vocês lembram, há muito tempo atrás tinha um rapaz que gravava com a gente, um colega nosso de podcast.
Um jovem.
Chamado Fábio Campos, ele fez esse pedido especial e a gente resolveu ceder e tudo. Foi até bom, porque eu ia fazer uma brincadeira muito engraçada com você ontem, Bárbara. Eu ia falar assim pra você, Bárbara, tem uma surpresa pra você. Você achou que ninguém tinha te mandado os parabéns? Então você achou certo, porque ninguém mandou. Mas aí de ontem pra hoje chegaram alguns parabéns. Então a minha brincadeira, a minha piada foi por água abaixo. Mas Fábio Campos, seja bem-vindo ao programa, depois de tanto tempo.
Não é tanto tempo assim, né, Raposo? Olá pra todo mundo, espero que me ouçam bem.
O nosso coração é muito tempo.
Ah, eles me recebem assim, meus caros ouvintes, que aliás não vi absolutamente nenhuma notícia de ouvinte sentindo falta, chorando, lamentando. Estavam todos felizes, aproveitaram para descansar um pouco dessa voz que os irrita semanalmente. Mas estamos de volta dando os parabéns, é lógico, de coração para Bárbara Franzin. E não vou dizer que o programa é dedicado a ela, porque todos os programas são dedicados a ela. Todas as edições são voltadas a ela, são em torno dela.
Essa é a forma dele livrar a barra de não ter dado os parabéns.
Não, mas eu não tenho a menor necessidade de limpar a barra, porque a Bárbara sabe que eu sou um desconectado dessas redes sociais e que eu não teria como ficar sabendo, sendo que não tenho ali um Facebook para me avisar, um Twitter para pingar, não tem, então não... A Bárbara entende, ela sabe que meu desconhecimento nesse mundo me deixa nessa situação desconfortável, mas é automobilismo que o ouvinte quer e é automobilismo que a gente vai trazer, né, porque da última vez foi ótimo, foi legal, tava longe, agora a gente já tá aqui acompanhando, deixando as corridas em dia, que foi um problema também, tá tudo direitinho pra gente falar aqui de um final de semana com muita coisa boa pra gente falar, né, vitória brasileira em pistas mundiais, digamos assim, e muitos detalhes do automobilismo nacional, a grande notícia do automobilismo nacional, né, que a gente vai chegar lá na Stock Car, eu acho que todo mundo já sabe qual é, a gente, né, demos um passo à frente, a gente dá tantos passos para trás, um passinho para frente. Mas vamos chegar lá, vamos passo a passo, vamos chegar em todos esses assuntos.
Você citou aí a vitória brasileira no automobilismo mundial, você assistiu então a Fórmula Renault 2.0?
Não, eu digo nas categorias top. As categorias de base, se a gente for ficar contando, a gente vai contar nos dedos também. Então, não precisa ficar acompanhando. A gente tem que acompanhar muito também, todas, mas valorizar as top.
Então vamos começar o programa com as tops.
Ai, como vocês são. Então vamos lá, começar esse programa aí com as categorias top, né, como vocês citaram na nossa abertura. E claro, então, falar de nada menos que Fórmula 1, que vai chegar nesse final de semana no Canadá. E como a gente tem aí uma semana mais tranquila, né? No último domingo a gente não teve prova, então dá tempo aí de traçar as nossas expectativas para esse próximo final de semana. Dá tempo de ler os e-mails dos ouvintes, porque às vezes fica um pouco corrido aqui, a gente não consegue trazer a discussão para a mesa. Mas hoje dá tempo, sim, da gente fazer tudo isso e mais um pouco. E eu quero começar puxando vocês dois aqui para grande polêmica desse final de semana, né? Que é Hamilton e Rosberg. Você, Fábio Campos, que esteve ausente aí da nossa edição de Mônaco, a gente precisa falar um pouco sobre esse duelo dos dois. Você tem que dar nossa opinião, sua opinião pra gente, porque Nick Lauda diz aí que o clima entre os dois tá um pouquinho mais calmo, mas será que na pista vai continuar assim, ou os dois vão pegar pra capar de novo?
Antes de eu entrar no assunto, Bárbara, é um assunto, claro, que eu sabia que ia pingar aqui no nosso programa, eu juro que eu fiz um esforço fenomenal para tentar ouvir a edição passada, não consegui, prometo, mas estou aqui prometendo, me cobrem com perguntas, que vou ouvir a edição passada, porque estou curiosíssimo, eu quero saber como vocês abordaram, vocês fazerem um rápido resumo, não é para contar tudo que foi dito, mas um rápido resumo de como vocês abordaram essa questão, com que enfoque, qual foi a rápida opinião de vocês dois, resumam para mim. Porque eu fiquei curiosíssimo, eu falei, eu quero ouvir a edição dessa semana, eu preciso ouvir, mas como foi uma semana que eu não dormi na minha cama, pra você ter uma ideia, né? E não dormi na cama de ninguém, de outras pessoas, tá?
Bom.
Pra deixar bem claro, né? Eu dormi sempre solitário, como destino sempre apronto. Mas eu fiquei, eu juro que eu tomei como base, mas também eu tinha que colocar tantas corridas em dia, e não consegui ouvir, mas eu prometo que eu vou ouvir. É uma edição que eu quero analisar. Eu quero ouvir e saber os comentários dos ouvintes, não só por vocês dois. Mas vamos lá, antes de eu entrar no assunto, eu quero saber se vocês enfocaram, martelaram, a edição foi regada a isso ou não.
Não, a gente comentou, claro, falou bastante desse assunto. A gente teve o Ricardo na semana passada gravando com a gente. Ele também falou bastante do tema. Eu fui da opinião que aquele erro lá do Rosberg na classificação foi legítimo, que de fato ele não quis atrapalhar, mas ao meu ver a situação de fato foi pro vinagre, porque os dois assim nem se olhavam na cara, aquela imagem deles que até foi destaque no nosso post lá no café.autosfera.com.br mostra o Hamilton com a cara fechada, assim, bravo da vida, e o Rosberg com aquele sorriso meio amarelo, tipo, ah, ganhei a pole, sabe, tô na frente. Então, ali deu pra ver que a situação ficou complicada, as declarações depois também mostraram muito isso, mas naquela polêmica toda lá da classificação, eu, dessa vez, ergui minhas mãos e fui pelo sem querer. Já o Raposo tem uma opinião diferente.
Raposo?
Eu falei que eu tinha minhas dúvidas, realmente eu não posso afirmar que foi proposital, mas pelas imagens não me pareceu também um erro, simples erro, mas eu não tenho como afirmar, eu fiquei na dúvida, eu não resolvi ficar em cima do muro. Não tem como.
Em cima do muro, é o grande erro de qualquer jornalista.
Como que eu vou afirmar alguma coisa? Não tem como afirmar.
Thiago Raposo é engenheiro, ele pode ficar em cima do muro.
Ele pode ficar em cima do muro. Ele desenha o muro, inclusive. Ele projeta
exatamente.
O muro.
Exatamente. Não, e a gente tem até aqui também comentários sobre esse tema, já que você trouxe. O André Luiz Silva Santos aí, que ele andou sumido um pouco do programa, mas disse que se divertiu bastante no, nos nossos últimas edições, né? Porque quando o Thiago cita, a gente dá muita risada dele. Lembra daquela expressão do deu pau? Então, veio do comentário dele e ele fala um pouquinho sobre esse assunto aí de Mônaco, dizendo que foi muito estranho esse procedimento após a perda do ponto de frenagem e posteriormente da tangência da curva, né, dado o momento da classificação. E aí ele fala, agora a gente tem que esperar o Canadá para ver o que vai acontecer. Também concordo. E o senhor, Fábio Campos, agora qual é a sua opinião sobre esse tema?
Então vamos lá, chega de adiar o momento, né? Vou ouvir a edição passada, mais uma vez, me comprometo a isso. E vou, claro, quero ouvir a opinião dos ouvintes, que eu tenho certeza devem ter bombado no programa passado. Mas vamos lá. O primeiro, que indo no que a Bárbara falou, mais do que uma carinha feia aqui, outra ali, me impressionaram muito as declarações. Né? As declarações foram bombásticas, né? Porque, se não bombásticas, muito apimentadas. E não só as declarações do Hamilton, as declarações do Toto Wolff, as declarações do Nick Lauda, né? Muito franco, muito impressionante o Nick Lauda, que figura, né? Que tricampeão, né? Que ainda é um tricampeão mesmo. Tem gente que deixa de ser piloto e veste a roupa do dirigente, né? O Lauda, eu ainda tenho a sensação de que é ali um piloto ali sentado ali no box, né? Que se precisasse sentar, se ele tivesse idade, se precisasse sentar no carro, ele sentaria sem nem fazer muita preparação física e ir embora, e sentava o pé. Mas pegando essas declarações, né, e principalmente a repercussão que isso gerou, eu fico muito... Eu espero que a imprensa... Porque é aquele negócio, né? A gente não pode ser inocente a ponto de achar que isso não deve virar um fato, que isso não deve virar um norte, né, da cobertura da imprensa, porque deve. Essa é a hora de explorar. Esse é um acontecimento que solta a faísca e enriquece, porque um ano caminha, ou caminhava, para uma disputa que podia acabar cedo, apenas numa equipe que vai acabar assim, não tem mais como reverter, né? É a Mercedes e pronto, e a gente tem que tentar contar numa mão só quantas corridas eles vão perder, se é que vai chegar a isso, né? Se é que a gente pesque uma que eles não ganhem esse ano, né? E a questão da análise, eu brinquei com o Raposo, mas ela é realmente muito complexa, porque, primeiro, é realmente muito estranho. Eu vi, eu revi, a TV inglesa fez ali uma comparação técnica muito interessante de duas telas lado a lado, duas imagens lado a lado, a volta da pole e a volta do erro. Então, eles mesmo totalmente divididos, e eu também eu não posso dizer. Mas eu queria ter visto a coleta de dados, né? A telemetria, que no caso da Fórmula 1 é telemetria mesmo, né? Como a palavra diz. Até que é mais um motivo para eu ouvir o programa passado, quero ouvir a opinião do Ricardo, sempre muito atento tecnicamente a tudo que acontece. Mas eu acho que ali a telemetria é quem define. E foi feita, né? O incidente foi colocado sob investigação, né? Foi colocado via nota da FIA, dizendo que estava investigando. E ali, porque na telemetria você vê exatamente, né, se ele freou um pouquinho do atraso, um pouquinho antes, se a intensidade da freada, agora é muito estranho o carro no meio da pista, né, o que me deixa muito ressabiado é o chacoalhar de braços, né, o braço chacoalha de uma maneira que não me parece muito das melhores. Só que o contra isso vem porque é muito fácil... Foi muito fácil dizer que o Schumacher fez o que fez em Mônaco em 2006, porque se conhecia a história pregressa do Schumacher. Um cara que jogou o carro para cima do Damon Hill, jogou o carro para cima do Villeneuve. Era um cara capaz de fazer o que tinha que fazer, né? E fazia. Errado ele, né? Eu não sou a favor dessa de que para ser campeão do mundo tem que ser mau caráter. Eu acho que para ser campeão do mundo tem que ter realmente uma personalidade forte. Mas não acho que para ser campeão do mundo tem que fazer o que o Schumacher fez, o que o Alonso já fez. Não acho. Há campeões do mundo com plena dignidade, e eu cito um deles aqui, apenas um, entre tantos outros, chamado Emerson Fittipaldi. Qualquer um acho que aqui entenderia que é incapaz de fazer uma coisa dessa. Mas nós tivemos com melhor caráter e com menor caráter na história da Fórmula 1. Eu não consigo enxergar esse caráter do Rosberg, né? Essa maldade, porque é muito duro para um piloto fazer isso. Eu para um piloto chegar nesse ponto, o piloto tem que ter uma falha ali. A gente entende que é um esporte mais puxado do mundo, a pressão, aquilo ali envolve um dinheiro e envolve uma coisa na cabeça desses caras. Esses caras ficam malucos, eu não sei como é que eles não são todos loucos. Na verdade, eles até são. Mas eu não sei até que ponto isso chega a transformar o caráter de uma pessoa a ponto de fazer isso e sair do jeito que ele saiu, porque ele comemorou muito. Se ele saísse mais ou menos, eu senti ele muito feliz, eu talvez falaria assim, talvez não esteja se sentindo bem com o que fez. Mas não é possível o cara fazer aquilo e sair comemorando do jeito que ele comemorou. Na alegria, na hora que ele desceu do carro, eu não sei se essa imagem foi exclusiva da televisão, de um canal, ou se ela foi a imagem para o mundo inteiro, saiu do carro levantando os dois dedos e correu para a equipe, pulou, abraçou. Não sentiu um pingo de remorso. Então pensei, poxa, não é possível que o cinismo chegue a esse ponto, né? Sem querer eu ser de inocente, porque todos nós sabemos que o cinismo faz parte da Fórmula 1, ele está ali, a cada entrevista. Entrevistaram o Briatore, pediram a opinião do Briatore nesse final de semana, inclusive. Olha que interessante, né? Aliás, eu acho que foi a TV inglesa, foi certo. Pegaram ele lá mesmo, entrevistaram ele no pós-qualifying ali, trouxeram ele ao vivo. É engraçado, né? Uma opinião sobre uma coisa tão cínica, eu falei assim, estão pegando o cara certo. Ele não merece nem um segundo de publicidade na televisão. Mas nesse caso, tem que pegar o cara certo para falar sobre cinismo. E o Briatore até, não acho que foi. Enfim, todo mundo no ar falou, muitos no ar falaram uma coisa e fora do ar falaram outra. Mas aí vem a declaração e vem o fato. Vem o fato, tá? Não é opinião, não é especulação. É fato de que em Barcelona o Lewis Hamilton usou uma potência, uma seleção de motor que não poderia usar, que aliás é uma coisa que eu não entendo, né? É uma dessas coisas que eu combato nessa Fórmula 1 engenheirizada, sem querer acertar presentes na mesa, em que o engenheiro manda mais do que o piloto. Eu não consigo conceber o carro ter uma potência a mais e não poder usar. Eu não consigo conceber. Uma coisa tudo bem, é o cara se poupar, o piloto tirar um pouquinho o pé no final da corrida. Agora tem duas pessoas brigando um com o outro ali e não pode usar uma chave de potência, uma seleção de motor com mais poder. Realmente não entendi. Não entendo, não concordo. Mas é fato de que o Hamilton usou. E é fato de que o Hamilton se desculpou. Isso não é especulação, pessoal. Isso é fato. Ele se desculpou com o Rosberg depois da corrida. Teria sido aí um retorno, um payback, para usar uma expressão nascariana. Então tudo isso abre o leque de opções, né? Embora eu também não me convença, agora para vocês falarem, enfim, se tiver mais algum comentário a ser lido sobre o assunto, embora eu não me convença de que foi realmente, o movimento me parece estranho e tem uma pimenta aí. Corre os bastidores, aí não é fato, é especulação, de que até aquela bolinha que o Rosberg gosta de bater ali, ele gosta de fazer uma embaixadinha, é até bom na embaixadinha, alemão que é, né? Antes do treino, para relaxar, cada um tem o seu estilo, teria incomodado o Hamilton, que teria dito para manda parar, não tá me atrapalhando a concentrar. Isso antes do qualifying. Os treinos já tinham acontecido na quinta-feira. Então tá aí, eu acho que há dados, há fatos, há especulações e há opinião. É estranho, é realmente estranho, e a gente sabe que é um universo onde pessoas são capazes de fazer, de ir no ponto mais baixo. Esportivamente, a gente já viu tanto isso acontecer, né? As pessoas são capazes de chegarem no fundo da linha da ética para conquistar o objetivo. O que vale é que o campeonato está aceso. E aí a gente vai ter agora um prova a prova, né? Que não é, eu não acredito, não é possível que esses caras não vão se bater na pista nenhuma vez. Não é possível. É uma Fórmula 1 muito pasteurizada se esses caras não fizerem isso. Né? O Toto Wolff tá maluco, o Niki Lauda deu uma entrevista antes da corrida falando assim, não, briguem, mas não batam. E que mal há bater nessa altura do campeonato? Quem vai pegar a Mercedes? Qual o risco? Qual é a grande tragédia se os dois carros baterem? É a pergunta.
Então chegamos ao mesmo ponto, né? Não podemos afirmar nada, apesar de...
eu te critiquei e subir o muro... Na sua companhia, é de tanta saudade eu estou de você, que você subindo no muro, eu subo atrás.
Exatamente.
Ah, então tá bom.
Mas, Bárbara, então pra gente... foi importante colher esse depoimento aí do Fábio sobre esse assunto de Mônaco, mas vamos falar um pouquinho de Canadá, né? Sei que a gente recebeu comentários. Eu queria até que você citasse os comentários sobre o seu aniversário, se possível fosse.
Por favor, por favor.
Quem lembrou de você, pra gente puxar a orelha de quem não lembrou.
Exato, que merece.
Olha, que eu recebi, o Guará lembrou de mim.
Mas que horror.
Guará e Cecília, aquela linda.
Teve um no Facebook também.
Ah, então eu não vi, ela então você que tem que me contar.
Professor, você vai viu? Lá, vai lá na hora de
professor, mensagens. Professor, grande professor que estava aqui. Presente, mas... professor. Seu presente vai chegar, professor.
Ai, professor.
Não, é que o último link que o professor mandou pra gente foi de
panela,
um jogo de panelas. Aí eu falei assim, você tá vendendo panela? Aí ele falou assim, não, era para minha noiva, desculpe. Aí eu dei risada dele. Mas aí ficou por isso mesmo. Ah, ele mandou uma mensagem enorme. Meu Deus do céu, desculpa. Eu realmente comi mosca nessa, mas tá aqui. Alguém leu na minha frente. Mas ele diz aqui, ó, primeiramente gostaria de desejar os parabéns para o Babi Franzinho. Você merece toda a comemoração. Um abração mesmo, menina. Muito obrigada, Leandro. Fiquei muito feliz aqui com a sua mensagem que eu não tinha visto. Então adorei mais ainda pelo fator surpresa. E o Guará e Cecília também. Muito obrigada pela mensagem de vocês. Fiquei super feliz aqui também. E tem, perdi mais alguma, Raposo? Comi mais mosca?
É, só vi essas duas também, o resto não...
Ufa!
É, o resto outros... pessoal te ignora.
Um absurdo, um verdadeiro absurdo.
É, assim como o Fábio Campos, né? Não, só eu, me deu quem, parabéns quem, há dois essa, minutos.
essa turma de ouvinte que tá ligada, plugada nas redes sociais...
A Bárbara tirou a notificação de aniversário dela no Facebook, meu filho. Só então, quem lembra, é só então quem lembra
podemos,
mesmo.
Não, então nós não podemos cobrar o ouvinte. Porque não tem como discordar e adivinhar que é aniversário de uma pessoa. Eu posso até ser cobrado, porque sou...
Não, os ouvintes né? podem que eu anunciei semana passada. Edição aí, que vem, aí, edição... Aí, de... então, mandem os parabéns. Não,
aí realmente... Aí, aí,
manda,
aí é pra,
senão...
Aí é pra preocupar. Raiva, né? Aí é pra mas, preocupar.
Não, mas esse ano eu não fiquei com raiva de ninguém, gente. Eu sou uma nova pessoa.
eu só não vou criticar o André, porque vai achar que o meu caso com ele é pessoal... E ele, o perfil dele tem uma camiseta do UFC, então é melhor não ficar calado.
Eita, nós, eu também acho. É melhor a gente preservar a integridade dos ouvintes, dos nossos apresentadores, né? Porque se tem programa que às vezes a gente grava em duas pessoas só, né? Imagina se quebra mais um do aí café. Que... Aí a gente vai ficar bem desfalcado, né? Mas vamos voltar aí pra falar do que interessa. A gente tem algumas notícias que saíram nesses últimos dias, né, sobre Fórmula 1. Eu acho que a que mais, assim, nos deixa com a pulga atrás da orelha, de fato, é o que vai acontecer entre Hamilton e Rosberg no Canadá. Mas tem outros temas aqui também que são relevantes para a categoria. A gente pode até falar de uma maneira aqui mais rápida. Mas a gente tem aí que o jornalista inglês, chamado Adam Cooper, né, muita gente deve conhecer, diz que a candidatura aí da equipe Força Rossa, que é romena, foi aceita pela FIA e a possibilidade aí da gente já ter essa novidade na pista a partir da próxima temporada, em 2015. Agora, a grande pergunta que eu passo para vocês, só bem rapidinho, sim ou não, será que vinga? O que você acha, Fábio Campos?
Não sei, não tenho informações dessa equipe para julgar, mas que vem equipe nova, vem. Eu acho que isso aí é praticamente certo. Então é bom.
E você, Raposo? Acho que
eu também não tenho muita informação. Chega na torcida que vem realmente equipes, quanto mais pilotos no grid, que...
Tá, vocês estão tudo no muro, né?
Num momento tão bom para essas equipes, né? Pequena, né? O impulso que a gente teve em Mônaco do resultado histórico, a gente pode dizer assim, e aí eu tirei um peso das costas. Né, porque eu cravei.
Ah, é verdade, a gente falou de você.
É, e assinei embaixo, ainda não vi, mas eu vou vir. Eu disse que esse ano as pequenas iriam pontuar. Não teria como. Né? E eu já estava começando a achar assim: não, vai ter como, porque esses chatos desses carros de Fórmula 1 não quebram nunca. Né? Não precisa fazer o que para esses carros quebrarem? Né? Andar com uma serra elétrica lá que liga o do box na hora que o cara passar, só pode ser, porque não quebram. Os carros é realmente uma decepção. Por mais de contrassenso isso que eu vou falar, é uma decepção os carros de Fórmula 1 não quebrarem como a gente esperou que quebrariam.
É, Max Chilton tá te mandando um beijo nesse momento, tá?
Não, o Chilton, coitado, ele até tem um retrospecto.
É que ele é o guerreiro, ele consegue chegar no final de todas as provas.
Sim, então, ele até vive o lado bom dessa história, né, que ele tem um recorde histórico pessoal. Mas eu me refiro às grandes, para eles, pequenos. Eu tô defendendo o Chilton. E aliás, temos que falar do Bianchi, né? Que quem fez o feito foi o Bianchi. Mas os carros lá da frente não aconteceu. Eles conseguiram dominar essa mudança de regulamento e aprender nos testes pré-temporada de uma maneira com a velocidade assustadora. Então não serão quebras que trarão alguma coisa ao espetáculo.
Muito bem. Então, depois de vocês ficarem aí em cima do muro, eu tenho muito minhas dúvidas que essa equipe vá chegar na Fórmula 1, talvez um pouco atrasada, assim, dessa notícia. A gente tá em junho, agora acabou de começar o mês, mas Eu entendo que preparação para a Fórmula 1 começa assim anos antes e a gente tinha informações muito nebulosas ainda dessa Força Rosa, então quero ver para crer de fato se vai rolar ou não. E uma outra notícia que é importante porque a gente tem, né, nosso compromisso aqui com a verdade de manter os nossos ouvintes bem informados. E saiu na imprensa, num jornal chamado Mundo Desportivo, que a assessora do Schumacher, né, que é a Sabine Kay, tinha comentado que ele vinha aí com alguns momentos de consciência, capacidade para interagir, e ela mesma deu uma entrevista dizendo que ela não deu nenhuma informação para esse jornal, que nada disso procede, que o Schumacher continua internado desde dezembro, gente, é muito tempo já no hospital, né? E nos resta aqui continuar torcendo para a recuperação dele. A gente sabe que tem muitos fãs aí do Schumacher que acompanham o podcast. Tem o próprio Thiago Raposo aí, que é um grande admirador. E todos nós, né, que gostamos de automobilismo, ainda estamos aqui na batalha, não perdemos a fé. E então, sempre que a gente tiver aí qualquer notícia do Schumacher, a gente avisa vocês. Mas não acreditem em tudo que se lê, viu? Ainda mais nessa internet aí que... Nem sempre todas as fontes são confiáveis, né, gente?
Exatamente. Especulação nesse quesito, o que a gente vai ter é realmente esperar a informação oficial, principalmente da assessora, porque um dia ele vai ficar vegetal, outro dia ele já está reconhecendo pessoas, e por aí vai. E a gente fica, segue no torcida. Apesar de, com essa quantidade de tempo, a gente acredita que, apesar do meu conhecimento mínimo em medicina, mas a gente deduz que vai ficando cada vez mais complicada a situação, né, com o tempo passando, mas a gente mantém a torcida aí. Mas sobre o Canadá, que você falou, sobre os pitacos, o Fábio Campos aí, que é o grande...
A memória!
Vamos ver se ele já estudou essa semana ou não. Eu queria que você falasse um pouquinho, Fábio Campos, sobre o retrospecto de Lewis Hamilton na pista do Canadá.
Não, isso não precisa de estudo, todo mundo sabe que é dos melhores, né? É a pista da primeira vitória, né, em 2007, né? É a pista onde ganhou em 2010, é a pista onde já fez pole, enfim, demorou um tempo para perder a primeira pole dele lá, foi fazendo as primeiras poles consecutivamente, é a pista dele, né? Ali é a casa dele. E o que a gente não adianta a gente pensar, gente, a gente tem que ser aquilo que eu estou dizendo, né? A Fórmula 1, não é possível que esses caras não vão se pegar na pista, mas a gente não pode achar que é agora. Eu não tenho essa expectativa para o Grande Prêmio do Canadá tão forte. Sim, podem haver declarações, podem haver momentos na classificação tensos, né? A gente não sabe o que pode acontecer, eles vão estar lado a lado ali na primeira, sempre no pódio, sempre naquela entrevista dos três pilotos, eles vão estar sempre um do lado do outro ali, porque eles vão fazer primeiro e segundo. Então, há momentos tensos, mas eu não... Na pista, a gente tem que primeiro encaixar. O espetáculo tem que primeiro encaixar. Né? Eles têm que andar próximos para a gente ver uma emoção mesmo. E não é o que acontece sempre. Né? Tem que encaixar ali Bahrein, estilo Bahrein. Aí sim, né? Nossa, e agora há um ingrediente especial. Né? Há uma inimizade declarada. Então, pelo menos declarada de um lado. Né? O outro lado, nem tanto. A não ser que tenha alguma coisa aí durante a semana que eu não vi. Mas tudo tem que encaixar muito bem, porque senão vai sair todo mundo decepcionado do Canadá. Ajustem, ouvintes, as suas expectativas, porque se a corrida for um lá na frente e o outro lá atrás, não adianta, não tem rivalidade que faça alguma coisa. Tem que torcer para eles andarem juntos, né? Para o Rosberg agora talvez seja um impulso psicológico que ele precisava, né? Talvez um pouquinho de raiva. O Rosberg sempre foi bonzinho demais, talvez um pouquinho de raiva, como teria sido em Mônaco, né? Caso tenha sido realmente uma vingança por o que aconteceu em Barcelona, isso aumenta o desempenho de um piloto, né? isso conta, isso, o psicológico, a gente já falou aqui muito desse lado, nessa Fórmula 1, dessa corrida de dupla, né? É um contra o outro, então o ingrediente está aí, que faça um bom espetáculo, piorar não vai.
Não, e até ótimo ponto esse que você puxou do psicológico, porque se em uma corrida que o Rosberg ficou na frente do Hamilton, a gente já viu ele completamente desestruturado, imagina se isso, sabe, continuar por mais algumas provas. A gente já comentou, eu já falei milhares de vezes aqui que o Hamilton é esquentadinho demais, que ele se irrita com tudo. Então, imagina as três próximas corridas aí, o Rosberg sempre chegando na frente, ou conseguindo ultrapassar na pista mesmo, sabe, aquela disputa bem pesada e deixar o Hamilton para trás. Imagina como que vai ficar a raiva dele, como que ele vai transparecer isso, porque ele não esconde. Então, acho que essa é grande batalha aí que a gente tem que acompanhar nesse final de semana. E torcendo igual você, viu, Fabicão? Para que a gente veja na pista que os dois não se distanciem, porque a gente falar que a Mercedes vai ficar colada com as outras equipes é uma coisa, né? Que a gente sabe que não vai acontecer muito, mas os dois se distanciarem aí já vai ficar muito chato também. E falando um pouquinho da pista, acho que é um traçado bem legal. O horário da prova também é ótimo. A gente tem aí todos os ingredientes para ser um domingo muito legal, assim, desde os treinos, óbvio, que a gente vai acompanhar. E com certeza vai ser bem legal. E só puxando aqui também uma análise do Vettel que o André mandou para a gente. Ele comenta um pouquinho sobre o piloto, essa fase dele, né, de como é que tá difícil aí 2014. E ele puxou aqui dizendo que o Vettel tem problema sim com o carro de 2014. E até é interessante puxar, porque a gente ainda vai ver algumas atualizações lá no GP do Canadá. E ele conta que, mesmo com todos os problemas, ele está mais próximo do que realmente é um piloto e não um deus, como alguns comentaristas de TV costumam tratá-lo. Até mesmo pela minha formação na área de exatas, a lógica me condiciona a pensar que Vettel é mais piloto que o Ricciardo, claro. Mas em uma categoria em que ser um piloto fora de série não é garantia de nada, onde a equipe vale muito, ser 4 vezes campeão do mundo consecutivamente há de ser muito bem grifado a qualidade da equipe. Há 3 corridas para o meio do campeonato, é impensável achar que a Red Bull só teve competência para fazer um carro e que o Vettel não teve um em nenhum momento da temporada. E há de se lembrar que na Espanha ele já mostrou que não está brincando. É nítido a quantidade de problemas que ele vem enfrentando, mas a verdade é que não existe piloto sem carro, nem carro sem piloto. O que valida a expressão usada no início da temporada. E com isso, Thiago Raposo, quero te fazer uma pergunta. Além de querer saber, né, se Vettel completa essa prova, se tem algum problema, quem que você aposta que vai parar lá no Muro dos Campeões esse ano?
Ah, o Muro dos Campeões eu vou de Maldonado, né? Vou usar o retrospecto. Vou usar o retrospecto ao meu favor.
Dinheiro fácil.
Tivesse
se apostasse dinheiro, já tinha perdido aqui.
Todas as minhas fichas do Maldonado, mas é o muro traiçoeiro, aí, né?
Que... Se ele é dos campeões, você deveria...
Então, isso que eu ia falar, é o muro, como é o chamado de muro dos campeões, a gente não pode descartar, não. É muito fácil cometer um erro ali, passar na zebra e ser jogado no muro. Mas eu fico ainda com o Maldonado. Sobre o Vettel, eu repito o que eu falei semana passada. É nítido que tem um problema no carro ali, que infelizmente tá atrapalhando um pouco o desempenho dele. Eu não tô falando também que é só culpa do carro, mas a gente pega a Espanha, que ele não andou os treinos na sexta-feira, a gente pega a última corrida que teve problema e parou, e o carro não tá aí com problema. Enquanto não tiver, eu acho, um carro perfeito na mão dele pra gente realmente poder julgar e acompanhar o desempenho dele, fica muito difícil falar.
É, sobre o muro, pra gente apontar um campeão do mundo, deixa eu ver o campeão do mundo que tá com a fase mais muro, né, o Button? É a fase mais muro, embora não se esqueçam que o Canadá é a grande vitória, né, do Button na vida, né, naquela corrida de 2011. Eu só queria deixar claro, a gente tá falando de muro dos campeões, eu queria lembrar, eu tenho certeza que vocês falaram disso na semana passada, vocês não irão me decepcionar. Os 5 campeões do mundo juntos, né, no grid em Mônaco, né, para homenagear o grande, né, não é o homenagear o tricampeão, é homenagear o grande Jack Brabham, que passou dessa para melhor, né, na última semana, um pouquinho antes do Grande Prêmio de Mônaco. A Fórmula 1 não poderia jamais, né, fazer com que o que fez com os 20 anos da morte do Senna, que é deixar passar em branco, né? O Brabham tinha acabado de morrer, né? E a gente fica pensando que talvez ele seja o Emerson Fittipaldi da Austrália, porque ele foi ele que estourou tudo aquilo lá, e hoje a gente tem australiano pipocando na Fórmula 1, na Fórmula Indy, mais ou menos. Há uma semelhança grande, né, com o nosso país, embora a Austrália com uma condição muito melhor econômica e de relação com a Inglaterra. Mas o que o Jack Brabham fez, para tentar resumir aqui, é uma coisa que ele é inédito, ele vai terminar inédito na história do automobilismo. A Fórmula 1 pode durar mais 1000 anos, eu duvido que alguém vá fazer o que o Jack Brabham fez, né, de ganhar. Hoje em dia é absolutamente impossível você pensar que é possível ganhar com o próprio carro. construir o próprio carro, um piloto, criar a própria equipe, desenvolver, capitanear a própria equipe e ser campeão do mundo nessa equipe. Tomara que não aconteça mais, para que ele siga eternamente com essa honra e com esse grande feito do tricampeão que foi embora. Então, só para registrar, a gente ficou falando de Muro dos Campeões, eu me lembrei aqui da imagem dos 5 campeões que se reuniram ali na frente do grid de Mônaco, e os 5 campeões em atividade, bom deixar claro, né, e fizeram ali essa homenagem para ele. Então, dito isso, o muro, se eu tiver que chutar o muro, eu chutaria o Jenson Button. Alguém vai bater naquele muro, enfim, o Canadá é muito legal, tem essa surpresa, né, uma pista que traz esse lado diferente, ao contrário de tudo que a gente vê aí fora. É uma pista em que não tem área de escape praticamente, tem duas ali praticamente, se a gente for falar área de escape mesmo, né, ali no hairpin, que não é nada também muito grande, né, ali na curva 1, se o cara escapar também, o cara tem como sair lá depois da curva 2. Então, tirando isso, é muro para lá e para cá, é erro, e a coisa pode acontecer, as corridas são boas, é safety car. Enfim, o Canadá é divertido. Ele não é bom para mim, que vou acabar vendo a corrida só de madrugada. Mas como o meu interesse não vale nada nesse programa, estamos todos aqui muito felizes pro Grande Prêmio do Canadá, Bárbara. E eu já te pergunto das nuvenzinhas. O que indicam as nuvenzinhas
do site
oficial?
Enquanto ela vai procurar as nuvenzinhas, eu queria registrar que para mim também o horário não é bom, que eu vou ver o NASCAR pouco e ver a gravação depois.
Isso não prejudica em nada. Qual é? O que que isso lhe prejudica, por acaso?
Eu gosto de assistir ao vivo, ter os recursos do rádio, do live time, que eu perco.
Ah, você vai perder.
Não vendo ao vivo.
Você vai perder o live time.
Sim, e o rádio. Ele vai ver NASCAR. Mas enfim, né? Cada um tem aí a sua categoria, não vão julgar ninguém para não ser julgada. Mas aqui diz que no final de semana a gente vai ter aí um tempo bem aberto, sábado e domingo, e sexta vai ter chuva. Então, se acontecer, vai ser divertido, mas só durante os treinos. E, senhor Fábio Campos, você nem deixou eu falar quem eu ia mandar para o Muro dos Campeões. Não vou citar um campeão que vai para lá, mas vai ser Romain Grosjean, porque disse que tá... Ah, eu escolhi, assim... Sabe quando você bota o dedo pro alto, assim, para ver... O vento, então, eu fiz desse jeito também. Então, vou votar no Grosjean, porque se eu falasse Kobayashi ia ser muita sacanagem, então eu resolvi botar um carro aí intermediário no muro. E até você relembrando essa história de Mônaco, a gente falou sim aqui, viu? O Wellington mandou uma mensagem no qual ele comentava do...
Ah, entendi. O Wellington, ele espera eu não estar no programa para comentar.
Não conta, Bárbara. Deixa ele ouvir o programa.
Eu vou ouvir,
se ele quer saber o que foi falado semana passada, ele
não, precisa... Não, vou. Isso, me põe. Podem me cobrar. Podem me pôr essa tarefa, porque eu faço questão.
Tá bom,
vou avaliá-los.
Então, eu vou contar uma coisa que aconteceu hoje, durante, né, esse dia de gravação, 3 de junho, que o Velocidade, né, a gente foi convidado para ir num evento de um champanhe, Moët Chandon, chiquérrimo. E
eu posso ir? Não,
foi hoje, dia 3 de junho.
O evento já aconteceu, entendi.
Então, aconteceu, porque eles lançaram 41 garrafas especiais em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Então, é uma garrafa assim lindíssima, com assinatura do Ayrton numa redoma de vidro, assim, mostrando toda a parceria entre o Instituto e a marca, colocando ali aquele logo do Senna Sempre, né, que tá comemorando aí esses 20 anos. E sabe por que foi hoje, Fábio Campos?
Não, eu gostaria muito de saber.
3 de junho?
Por causa do aniversário recém-passado, Bárbara, não.
Não, 3 de junho é de 1984, Ayrton Senna ia ao pódio da Fórmula 1 pela primeira vez lá no GP de Mônaco.
Exatamente.
E eu achei, assim, incrível. E tem um outro detalhe também, que são 41 unidades dessa garrafa, cada uma para uma vitória do Senna, porque ele escrevia embaixo das garrafas de champanhe, né, que eles recebiam no pódio, o ano que foi a vitória. Então, achei uma história bem legal, falei, ah, vou contar no Café com Velocidade uma coisa diferente, para vocês se surpreenderem.
Tudo que você conta, a gente se surpreende, mano.
Ainda mais quando é uma coisa que puxa a memória, né, pra você ver, olha, não acontece muito isso. Então, não, mas eu achei super bacana, achei muito bonita a garrafa e falei, ah, vamos relembrar aí, porque a gente fala aqui da Fórmula 1, GP do Canadá, mas às vezes é bom falar um pouquinho do que já passou também e do que tá acontecendo, né, pra celebrar essas datas todas. E vocês têm mais alguma consideração sobre o GP do Canadá? Posso passar os horários aí? Esse final de semana todo mundo vai curtir na boa? Eu vou, né? Vocês já vê que mais ou menos.
Não, eu não tenho mais nada não. Pode passar a régua.
Então vamos passar essa régua aí bonita pra tocar o barco. Anotem aí, hein? Primeiro treino livre, sexta-feira às 11 da manhã. O segundo às 3 da tarde. O terceiro também às 11 da manhã no sábado. Classificação às 14 horas e a corrida no domingo às 15. Então, sábado às 14 e domingo às 15. Então, esse é o único detalhe. E esse, bora pro Canadá.
Aliás, é rapidinho, muito bom ter esse Grande Prêmio do Canadá ter caído antes da Copa, né? Porque normalmente é independente de onde seja, a Copa é a corrida que bate com os jogos, né? Coincide com o horário de jogo. Então, a última Copa foram 3 corridas, né? Ou a última Olimpíada, se eu não me engano. A última Copa, né? Foram 3 corridas durante. E a gente sabe que isso, né? Televisões à parte, acaba a coisa, fica piora pro lado do automobilismo. Então, esse ano serão 2 durante a Copa do Mundo. Então, menos mal para todos.
Porque vai ter Copa, sim.
Ah, vai.
E Fábio Campos, eu tenho uma dica. Você sempre dá uma dica aqui pros nossos ouvintes. Vocês deveriam assistir 2 vezes a corrida. Por que você não assiste uma dessas vezes na transmissão nacional? Aí, já sabendo de tudo o que acontece, você vai pra internacional só pra ficar ligado nas entrevistas, assim, tudo mais. Você já pegou boa parte da transmissão nacional.
Na verdade, a internacional, ela não é entrevistas e tudo, é a qualidade, né? Primeiro a gente assiste com a melhor qualidade, pra quê? Pra chegar aqui no programa e trazer, às vezes, alguma coisa, algum detalhe, alguma visão interessante. Então, primeiro é de mais qualidade, né? Depois, a questão não é nem essa de primeiro ou segundo. A transmissão internacional começa 1h30 antes e termina 1h30 depois, né? Então, assim, pra você fazer isso em replay, é um pouquinho mais dispendioso pra quem tem o horário curto. Mas agora eu assisto ao VT das corridas, ô Raposo, na transmissão da NBC americana. Eu tô gostando de ver o enfoque que a NBC tá dando à Fórmula 1 esse ano. Ela comprou, ela trouxe. É uma chuva de comerciais que eu tenho que ficar com a transmissão alternativa ali. Assim, na hora que tá comercial, eu passo para outra e assisto as voltas que uma televisão perdeu no canal da outra. Porque os americanos, eles não interessam. Pode ser o esporte que for, pode ser o evento que for. É propaganda atrás de propaganda. Isso na NASCAR casa, na Indy casa, porque eles vão usando as bandeiras amarelas. Mas na Fórmula 1 você fica angustiado, né? Você, com tanta propaganda. Mas é legal, é uma transmissão diferente. Muitos comentaristas, 4, 5 comentaristas, pessoal que entende, né? Não ficam lá falando, e será que isso aqui é assim? Não, todo mundo conhece muito da parte do que está acontecendo, das evoluções, do universo da Fórmula 1. Tem um repórter lá na pista também. É sempre falando direto do autódromo. Então é legal, pra quem quiser variar e tiver oportunidade no submundo, que a gente costuma dizer, vale a pena assistir uma ou outra na transmissão americana, que é diferente, pra adquirir um pouco mais de conhecimento.
Muito bem, então agora vamos passar a régua aí, partir pra próxima categoria e espero que semana que vem você tenha escutado o nosso programa, viu, sobre Mônaco.
Me proíba de participar do programa.
Ah, isso aí você já se faz, então minha opinião nem adianta aqui. Vamos para a próxima. Agora a gente vai lá para Mugello, sim, falar da MotoGP. Segura aí que a Indy tá chegando, rodada dupla, a gente vai ter muita coisa para falar. Mas da MotoGP a gente teve uma prova, assim, alucinante, foi muito boa. Tem que passar a palavra pro Fábio Campos, que vai concordar comigo, porque eu já até sei o que o Thiago Raposo vai falar, que é aquele discurso dele. A MotoGP foi boa, mas a Moto3 foi ainda melhor.
Ele tá acima disso. A gente já sabe que a MotoGP perde. Ele já não precisa mais dizer isso. Eu tenho certeza que ele sabe que ele tem que analisar a MotoGP. Ele tá aqui pra isso. Ele é pago pra isso. Mas eu já emendo, tá, Bárbara? Já te cortei, já posso emendar então, né?
Não, eu queria só perguntar quem paga o salário, porque eu não tô sabendo, ninguém me comunicou essa parte.
Não, cai na conta lá sempre. É... Eu também não sou, mas enfim.
Bom saber. Então pode começar, por favor. Seja bem-vindo aí. Estendo o tapete vermelho pra você.
Muito obrigado, Bárbara. Eu devolvo pra você, que merece muito mais do que eu. MotoGP foi... Primeiro, né, o Mugello é uma pista sempre especial, o lugar é bacana. É, ali é aquele esquema de 24 horas ali, né, trailer, o cara que vai, acampa, fica lá em volta, né, aquela região, para quem nunca foi, é uma região, não se faz ideia de como aquilo ali é lindo, aquela região da Itália, que é a região da Toscana, espero que isso tenha sido falado na transmissão nacional.
Sim, foi.
A transmissão nacional da MotoGP, ela é difícil achar um defeito nela. Não há como negar, mas a pista tem uma coisa assim, uma atmosfera legal, né, a Itália, ela é muito vidrada nessa questão do equipamento, né, então ali é o redutozinho, entre aspas, né, da Ducati, porque é pista de teste da Ferrari, que é mais ou menos uma Ducati em quatro rodas, enfim, o ouvinte entende o que eu quero dizer, e é uma corrida que tem ali, ver o Valentino correndo em casa. E a classificação não foi boa, mas um desenho de prova ali de que ele poderia ir para cima, mas o que vale tudo é que a gente teve uma corrida de verdade, né? Isso sim é uma corrida, né? Corrida, você tem um piloto claramente fazendo das tripas coração, essa expressão eu acho que eu nunca usei na vida, tá? Das tripas coração, sempre detestei, deve ser a primeira vez que eu tô usando, agora já foi, né? Mas fazendo ali, tirando, espremendo o máximo para tentar, e é incrível. A prova foi belíssima, foi uma corrida de MotoGP que eu não via, por exemplo, há muito tempo. Não me lembro de uma tão boa assim, de 2-3 anos para cá. Né? Se a gente der um passinho ali para Barcelona 2009, eu não vou falar para o Raposo não me reprimir, ele não gosta que eu falo. A corrida foi demais, foi muito bom, porque eu não comentei aqui Le Mans, né? Eu não estava aqui no programa. Mas Le Mans me jogou um balde de água fria, porque eu pensei assim, gente, o menino cai para décimo lugar. Eu pensei, hoje é o dia, hoje ele não vai ganhar, hoje é o dia de um vencedor diferente na MotoGP, e o cara vai lá e ganha, ultrapassa todo mundo, e não é nem que ele ganha, faltando 15 voltas ele já é primeiro, ele já não tem mais problema, que foi o que aconteceu em Le Mans. Mas a dificuldade na prova de Mugello, onde ele teve sempre ali entre os três primeiros, caiu um pouquinho fora disso ali nas duas primeiras voltas, acho que ficou em quarto, enfim. Apesar disso, a prova foi bem mais difícil para ele, né, do que foi Le Mans, onde ele caiu para décimo na largada. Né, ele cravou 6 vitórias em 6 corridas. Mas é uma prova, né, Raposo? Para você falar, depois eu tenho mais coisas a acrescentar. É uma prova. Típica de que a gente pode ter um campeonato com um vencedor repetitivo e não ser um campeonato chato. A MotoGP está sendo uma prova, cabal disso, de que a gente tem um cara que ganha todas as corridas, não tem graça mais em termos de tabela, mas as corridas, que é o que importa, tem graça. As corridas, as coisas acontecem, a gente tem movimentação, a gente tem uma Ducati esboçando uma coisinha aqui, outra ali, uma Ducati satélite com o Iannone esboçando, às vezes um Bradel andando bem, às vezes uma Tech 3 andando bem. Então, assim, a gente tá... Coisas acontecem, o Valentino foi bem na França, tá num nível bem melhor do que o do ano passado. Então, o campeonato tá bom, né, Raposo? Mas a tabela de pontos, e eu sempre vou bater nessa tecla, até a tabela de pontos é secundária, gente. O bom mesmo é ver corrida. Falar que a Fórmula 1 vai fazer 20 corridas no ano sem marcar ponto, vai perder? Vai. Mas é Fórmula 1 do mesmo jeito. Às vezes fica até melhor, as corridas vão ficar até melhores. Né? Vai ficar sem esse negócio, não pode bater, não pode encostar. Mas enfim, a MotoGP tá mostrando isso pra gente, né, Raposo? Você concorda?
É difícil, porque essa corrida foi assim, né? Le Mans já não foi tão assim.
Mas não foi chato, né? Assim, você vê que o Marques veio de décimo, né? Veio ganhando as posições. Eu não acho que o campeonato tá chato. Você me surpreende se você disser, assim, eu vou
não,
entender
não tá a sua chato, opinião. Mas eu acho que você tá, de repente, pegando um exemplo. Como se pegasse o exemplo de Bahrein na Fórmula 1 e tentasse...
Não. Eu tô dizendo o campeonato, não tô dizendo... Essa corrida foi extra classe. Mas, enfim, eu acho que o campeonato não tá chato. Não tem me decepcionar das corridas em si. Algumas sim, mas no geral não.
Mas eu concordo, nunca me incomodou de qualquer forma ter um vencedor só. Isso não me incomoda de verdade. Realmente foi uma corrida muito boa, um finalzinho eletrizante ali. O Lorenzo tentando realmente tirar tudo do Yamaha e mostra a qualidade que ele tem com a moto claramente inferior de conseguir segurar o Marques por tanto tempo e dar até o troco e jogar pra cima do Marques, até ser um pouco ousado, usando um pouco da ousadia e tal, pra conseguir retomar a posição, até que não deu mais, o Marques foi embora. O Marques é realmente um fora de série, já tá até repetitivo a gente falar isso aqui, mas você falou aí, né, 6 vitórias seguidas, 6 poles, tem isso também, esse detalhe.
Não, poles magníficas, né? Poles tiradas assim, vai lá, troca de moto e com a moto 2, a segunda moto vai lá e faz a pole. Coisas assim de você falar, não é possível.
Exatamente. Então, realmente uma corrida interessante. Uma outra coisa que a gente pode também, vale a pena a gente analisar, é que parece que o regulamento das motos abertas, né, tá funcionando melhor do que funcionava ano passado com as CRTs. Esse ano a gente tá vendo equipes abertas lá na frente brigando. Tá certo. Até alguns perdem o ritmo no meio da corrida, outros conseguem se sustentar. Mas eu acho que achou uma fórmula certa, deu umas vantagens para as equipes, não o suficiente para bater as equipes de fábrica. Eu acho que vai precisar de desenvolvimento para eles baterem as equipes de fábrica, mas não andam tão longe como andava a CRTs no ano passado. Você citou aí o Stephen Bradl, teve um tombo impressionante. A moto do Crutchlow cai, bate nele e ele sai dando cambalhota. Foi impressionante o tombo, ainda bem que não sofreu nada de mais sério. O Crutchlow, como eu tinha cantado a bola ano passado, pra mim foi um passo atrás ter saído da Tech 3 pra ir pra Ducati. Mas foi uma corrida sim, interessante. O Pedrosa, muito decepcionante, apesar de no fim ele chegar onde teoricamente se espera que ele chegasse mesmo ali, não tá perdendo de satélite, tá entre corridas, tem corrida que termina à frente de Yamaha, tem corrida que termina atrás, mas sempre ali, mas decepcionante o campeonato. E o Valentino, que todo mundo esperava, festa de 300 GP, que poderia fazer algo mais, não conseguiu chegar nas duas estrelas da categoria.
Pois é, vocês já falaram de tudo que eu tinha separado aqui, quase.
A gente é craque, a gente mata a
pauta. Ô, louco, assim. Hein? Ó, parabéns.
Mas só posso, você quer opinar, Bárbara, ou eu já retruco aqui, não?
Não, opine? Pode retrucar, que eu tô concordando com tudo que vocês estão falando até agora. Assisti a corrida, gostei. A gente aqui em casa vibrou, o que não acontecia há um certo tempo, então já foi assim.
Exatamente.
Já ganhamos o começo do domingo.
Eu já ia puxar a orelha do Raposo, porque ele me ofende virando com esse jeitão e falando assim, foi uma corrida interessante, o finalzinho foi bom. Essa corrida foi
saudade,
demais.
Ele quer te provocar.
Essa é a saudade dele, exatamente. É assim que ele manifesta, cada vez mais murcho. Poxa, foi uma coisa... aonde o Lourenço achava ponto pra ultrapassar o Marques, naquele miolo de pista ali, era uma coisa de você falar assim, o cara tá... Porque isso foi a segunda vez no ano que aconteceu, tá? O Raposo falou que eu tô baseando a análise igual o Bahrein. Eu vou só fazer essa comparação, mas não é. O ano não tá me decepcionando. A gente tem elementos bons que estão me agradando. E me incomoda, sim, um vencedor igual. Um mono vencedor. Pra mim, não é legal demais assistir uma corrida sem saber quem vai ganhar. Mas elementos de corrida, a comparação que eu vou fazer com a da Fórmula 1... elementos de corrida de carro de verdade, né? Que é assim, é aquele negócio de não tem o que administrar, é garra, é ousadia. O que eu tô falando que é ousadia? É o cara arriscar um movimento brusco demais, uma freada brusca demais. Você vê o número de vezes em que o Marques abriu aquela curva 1, aliás, aquela curva 1 ela é uma coisa assim magnífica, né? Assim, quem bolou aquela curva é porque ela não é fechada, mas ela é uma curva que a reta, né? Essa reta que vem meio... É impressionante essa reta principal de Mugello, né? É impressionante o que esses caras de moto fazem. Eles vão lá na tinta e vai... É uma coisa... É incrível o Mugello. Deve ser muito legal assistir uma corrida lá. Mas aí você vê o número de vezes em que o Marques abriu a curva 1, né? Assim, o cara tá... É aquele negócio... Se eu não frear no último... Dos últimos pelinhos da curva, eu não vou conseguir ganhar. É isso. Corrida de carro tem que ser isso. A gente tem que... Infelizmente, né, para os mais jovens é cada vez mais difícil fazer isso. Mas nós que vivemos uma geração um pouquinho mais ampla de tipos de corrida, A gente nunca pode deixar de ter esse espírito. Corrida tem que ser o cara que chega mais rápido. Tem que ser o melhor a ganhar, você tá entendendo? Então, essa corrida de... Legal você falar isso, Bárbara, que vocês vibraram aí, o casal vibrou aí na... Que legal, porque é isso mesmo, o automobilismo tem que trazer isso pra gente. Tensão, expectativa, quem vai ganhar, vai cair, vão bater. Isso envolve o automobilismo. E é isso que, liderado pela Fórmula 1, automobilismo não é o que aconteceu em Goiânia. Aquilo não é automobilismo. Aquilo eu me recuso a acreditar. A gente teve neste final de semana, sem nenhuma ofensa, felicíssimo pela terra do Raposo, mas a gente teve nesse final de semana dois exemplos. De uma corrida, eu ia encerrar o programa falando isso, mas não dá mais para deixar para depois. Uma corrida pura e genuína de dois pilotos que foram ao seu limite, um deles claramente favorecido pelo equipamento, porque aquilo que a Honda fazia com a Yamaha na reta é quase de dar dó, né? O que a Honda era superior à Yamaha na reta, aí você falava ali, você põe o dedo e fala assim, olha que clareza, porque é difícil, né? Não vamos enganar ninguém, que é difícil demais a ciclística, né? O deitar da moto, a aceleração, o estilo de frenagem. Eu acho muito difícil nós leigos, entre aspas, captarmos isso. O cara que é um ex-piloto, enfim, o cara analisa muito melhor do que o jogo de corpo. Mas nessa reta de Mugello você via claramente como um cara estava brigando com o equipamento inferior, né? O que o Lourenço fez foi... Eu confesso, eu queria que o Lourenço ganhasse essa corrida porque ia ser a grande vitória da carreira dele. Já que ele perdeu o Barcelona 2009, essa seria a grande vitória da carreira do Lourenço. E a gente teve do outro lado, nós vamos chegar lá, mais um exemplo do que não é automobilismo. Para mim, não é. Muitos podem ver, gostar, comparecer. É um estilo de show para televisão que há os seus argumentos defensáveis, mas não é. Aquilo ali eu me recuso a continuar assistindo. Vou chegar até lá depois, a gente vai ter o bloco disso. Mas MotoGP, gostei, Bárbara. Imaginei aqui na hora que você falou, eu tentei visualizar a cena de vocês. Essa eu não vibrei. Essa não sei porque eu tava mais tenso, alta madrugada, né? Mas eu fiquei ali. Teve um momento em que eles batem ali de ombro a ombro, eu acho que na curva 2.
Sim,
né,
aquela, foi muito tenso.
Que você fala assim: não é possível. É impressionante, os dois vão se acotovelar. Foi demais, olha, que corrida da MotoGP desse final de semana. Tinha que ser todas assim, eu já cobrei aqui, o Raposo é testemunha disso, né? MotoGP, o espetáculo que ela deu no ano de 2008, 2009, 2007, era isso aí quase que a toda corrida. Ela tem obrigação, é o que eu falo da NASCAR, ela tem obrigação de manter o nível que ela já nos ensinou a ter, né? Então ela está abaixo do que ela deveria fazer. Mas para um ano de monovencedor, estou inventando uma expressão, as corridas têm tido um sal e uma pimenta tão saborosas de se curtir. E eu confesso, essa eu vou rever. E vou rever, não sei se vou conseguir rever no canal aberto, porque faria isso em homenagem ao Raposo. Mas essa vale a pena ver. E quem não viu, às vezes tem gente assistindo o programa, né, Bárbara? Ouvinte nosso ouvindo o programa e que às vezes não pegou a corrida, né? Pegue, ouvinte, ou tente, tem reprise aí durante a semana, Sport TV, não sei até quando vão as reprises, enfim, tem o Submundo, liga pro Raposo, manda um e-mail pro Raposo, o Raposo dá um jeito, mas...
Pode vir todo mundo aqui em casa que tá gravado, viu?
Aí, ó, olha aí, um convite pra ir na casa de Bárbara Franzin, você não precisa nem de corrida pra ter essa desculpa, por ter essa honra, mas essa vale a pena, gente, essa corrida foi muito legal, foi muito bacana, teve o disputo, o André Iannone trocou posição, deu X, voltou, então não foi, além desses dois lá na frente, do show que esses dois fizeram, que eu repito, levar a moto no limite é aquele cara que se ele errar, é aquele cara que pilota sabendo que se ele errar ele vai perder a corrida. E isso pra mim é automobilismo do mais gostoso de se acompanhar. Além disso, teve briga lá em outros pelotões também, o Pedrosa foi, subiu, ganhou posição. Só pra complementar o que o Raposo falou, o Pedrosa fez uma cirurgia, tá? Há sete dias antes da corrida, né? Eu até não sabia, esses caras eles fazem tanto o movimento de frear, né? Esse movimento de que todo mundo sabe qual é, né? De qualquer um que já andou de bicicleta, é esse puxar dos quatro dedos, né, aqui da mão, que esse músculo aqui bem próximo ao cotovelo, ele vai aqui no braço mesmo. Mas já mais perto do cotovelo, o motociclista, me esqueci o nome dele, é um ex-piloto, estava explicando na TV inglesa, eu nunca lembro o nome dele, ele faz o grid walk, ele faz todas as transmissões e até hoje eu não lembro o nome dele. Ele explicou que esse músculo ele vai inchando, e é normal, porque esses caras fazem tanta atividade, né, tanta repetição de movimento, que ele tem que eles têm que fazer a cirurgia. Eles sabem que uma hora eles vão ter que fazer uma cirurgia. Olha que coisa incrível, né? Imagina você.
Sou eu e minha tendinite aí também.
Exatamente. Imagina você tendo um emprego em que você já sabe que além da sua vida estar correndo o risco de um estalar de dedos, você já sabe que vai chegar um ponto em que você vai ter uma deficiência muscular. Né? Porque tudo bem, a gente fica aqui no nosso tecladinho, a gente tem o risco de lera, nossas tendinites, nosso pescoço, a postura na cadeira, mas eu acho que é diferente. Esses caras que eles sabem que um dia eles vão ter que parar, abrir o braço deles e retirar o músculo, enfim, o repórter explicou. Então, não é querer aliviar pro Pedrosa, não, porque você estava na pista e ele tinha condições, mas é um atenuante, digamos assim. Então, só para deixar registrado. E que bom que o Lourenço voltou, né, Bárbara? Eu acho que essa pode ser a volta do Lourenço. Se ele não vai ganhar nenhuma corrida do ano, pode até acontecer, mas ver o Lourenço, né? Lourenço como Lourenço. Isso já dá para nós uma expectativa de bom campeonato, né, Bárbara?
Não, com toda certeza. Até sobre essa cirurgia, né, a gente tem que valorizar ainda mais quem decide correr na MotoGP, porque já, assim, só pelo fato do piloto ter a única proteção, o que ele veste, e toda hora ele faz aqueles movimentos super arriscados, sabe? Já é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu. Ainda mais com essa questão aí que você falou da cirurgia, é ao quadrado agora, sabe? Então tem que valorizar mesmo. E a gente andou falando aqui do Pedrosa, então vamos dar um tempinho aí pra ele, querendo ou não, pra ficar em dia, né? A gente sabe muitas vezes que eles correm tomando injeção pra passar a dor ali em alguns momentos e depois volta pior ainda. Então vai saber lá o que aconteceu. Mas eu tava aqui também, sabia? Até meio que torcendo pro Lourenço ganhar a prova, porque pra gente ter essa quebra aí, que nem você falou, só de um vencedor a temporada toda. E eu até tava brincando, que eu falei assim, meu, a gente acabou de comentar no Café com Velocidade, ai, será que o Marques vai ganhar todas as provas do ano? E só falta ele vai lá e me perde essa, sabe? Ia ser muita sacanagem. Mas, meu, o cara é demais, assim, ele é impressionante, é genial mesmo, e chegou ali, assim, você vê como ele passa tranquilamente, né, parece que ele tá ali de boa, de repente, olha, vou passar, pum, foi, passou.
Não, o Max tá numa fase, Bárbara, que eu acho que, assim, alguém precisa dar um tapa na cara dele. Ele precisa ter alguma coisa pra assustar ele, porque esse menino, ele deve estar se achando o dono de um mundo. Tô falando no bom sentido, tá, gente? Não é no mau sentido de ficar marrento, não é isso. Mas ele deve estar com uma sensação interna, sabe? De eu sou o dono do mundo, eu posso qualquer coisa, eu tenho 20 anos, eu sou campeão desse negócio aqui, eu tô ganhando tudo, eu tô me divertindo, eu tô rindo à toa. É possível que esse menino tenha um revés. Alguém precisa dar um tapa na cara desse menino. É um tapa na cara literal mesmo, é pegar a cara dele e dar um tapa na cara dele. Pra esse menino ter alguma raiva, ter alguma preocupação na vida. Porque tá tudo, eu fico até com medo de acontecer alguma coisa, porque tá tudo tão positivo na vida desse menino, que ele não tá nem aí. Ele entra pra... Eu já falei isso aqui em outro comentário de outra corrida. Isso aí deve tá dando um interno na cabeça. E ele é muito novo, então isso aí é perigoso. Tem que ser bem trabalhado. Me parece um menino de cabeça muito boa. Mas isso é perigoso, porque o que está acontecendo na vida dele é uma coisa muito positivo. Porque tudo bem, foi campeão no primeiro ano, o cara pode dizer que aconteceu, enfim, claro, o mérito do trabalho dele, mas muita queda de outros pilotos, o cara pode questionar. Eu não questiono, mas o cara pode questionar o primeiro título. Mas aí o cara entra no segundo ano e começa a colocar no bolso um cara como o Valentino Rossi, como o Jorge Lourenço, como o próprio companheiro de equipe, como todo mundo. Eu fico imaginando como é que deve estar a cabeça desse menino. Será que está realmente centrado? Será que ele está realmente não se deixando levar? Trabalhando ele está, claro que ele está trabalhando muito bem. Mas eu fico pensando muito nesse aspecto psicológico do Marques, porque se alguém não der um tapa na cara desse menino, esse menino não cai. É incrível que ele não cai, tudo bem, cai ali no treino, outro aqui, mas a gente sabe que o impacto psicológico de uma queda em treino é completamente diferente de uma queda em corrida. Então, nada dá errado pra ele. É impressionante como nada dá errado pra ele. É um fenômeno. É um cara que já tá nos livros de história e a gente já começa a contar até quando vai. Até quando vai o tamanho do fenômeno, do feito histórico. Porque que o feito histórico já tá desenhado, já tá o rascunho no papel, já tá prontinho.
Ah, eu quero aproveitar então pra falar de fato histórico. Que foi, né, a corrida de número 300 do Valentino Rossi.
Bem lembrado.
Ele conseguiu chegar no pódio e foi incrível a torcida.
Foi.
Foi bonito, assim. Exato. Nossa, na hora, assim, eu lembrei da última prova do Schumacher na Itália com a Ferrari, né, na primeira vez que ele se aposentou, que ele venceu e aí toda a galera invadiu a pista, e foi uma cena assim linda. E na MotoGP
que,
foi...
Que ele anunciou na entrevista coletiva, né, Bárbara? Não se esqueça que ali ele anunciou, né? Ele ganhou a corrida e disse, hoje é o dia em que eu comunico que vou me aposentar, né?
Não,
o dia em que a Globo transmitiu, pra vocês terem uma ideia, a Globo foi até a entrevista coletiva após o pódio, tamanha a importância do dia.
Não, e foi incrível, e eu senti essa mesma coisa com o Valentino Rossi ali, sabe? É um cara, meu, como ele é carismático, como ele cativa o público... Como ele faz todo mundo torcer para ele, a gente vê, né, na MotoGP que é impressionante como todos ali que estão na frente têm as suas torcidas bem fortalecidas, mas o Rossi é uma coisa assim à parte, e todo mundo correndo para a pista com o boneco dele, camiseta, o número da moto. Então, assim, foi muito legal e foi um dos grandes momentos aí do final de semana.
E é importante, né, Bárbara? Bárbara, você me deu uma vontade de assistir uma corrida ao seu lado, eu vou à sua casa um final de semana desse aí, tá? Porque você está colocando coisas que é justamente isso que eu estou batendo na tecla, né? Que a gente se esquece, porque no dia a dia, né? No fim de semana, não é dia a dia, né? No fim de semana, atrás de fim de semana, essas coisas muito empresariais, o automobilismo está ficando muito certinho, as coisas estão num padrão, muito, a gente sabe muito bem como as coisas funcionam. Não estou dizendo que as corridas são chatas, mas estou dizendo o modo como as coisas funcionam. E é isso, né, Bárbara? É a gente saber... que a gente tá vendo, ainda tem o privilégio de ver, eu já disse isso aqui, o Valentino Rossi pilotar. A gente ainda tem o privilégio de ver, a gente tem que colocar isso como um privilégio. Temos que analisar, temos que ser críticos aqui no programa, como somos, nas atuações, temos que, claro, fazer a crítica quando ela tiver que ser feita. A pressão de análise em cima dele é muito maior, porque ele se construiu assim, mas a gente nunca pode deixar um ladinho de lado fica bonito, né? Que é o lado do...
Muito bom.
Poxa, ele tá ali. É o Valentino ainda. Já ele vai parar. Não demora muito, ele vai embora. E a gente vai ficar vendo só ele de vez em quando na mureta do pit lane. Uma corrida ele vai aparecer aqui, outra ali. Vai ser assim, a gente vai ver ele de vez em quando aprontando um evento promocional aqui, outro ali. Né? Vai ser isso. Então vamos aproveitar enquanto a gente tem a chance de ver o cara e curtir, que a gente está vendo um dos maiores fenômenos do mundo. Eu tive muito essa sensação rapidinho, Bárbara. O Raposo tá, daqui a pouco ele dorme aí, tão caladinho que ele tá. Eu tive uma sensação muito forte do Valentino na Itália, Bárbara. Eu tava andando em Veneza, né, que é uma cidade, né, que não preciso falar aqui, mas não tem nada a ver com automobilismo. E naquelas ruazinhas espremidinhas, aquilo que quem já foi sabe o que eu tô falando, quem não foi também já sabe o que eu tô falando, porque a televisão mostra como é Veneza. E eu vi uma bandeirinha numa janelinha, e uma bandeirinha pequenininha, o 46, ali numa varanda, pendurado numa varanda. Eles são muito, o europeu tem muito isso, né? Colocar a bandeira na sua varanda não é um certo país que faz isso só na Copa. Eles colocam, não existe uma vez em que eu não fui a Barcelona que eu não vi a cidade infestada de bandeiras da Catalunha, né? Na Itália, eles põem bandeiras da Itália na varanda, todas as cidades, eles são muito assim, eles têm esse costume que é muito bonito. E eu vi um 46 pequenininho numa bandeirinha, numa janelinha em Veneza, e eu pensei assim, poxa, que legal, né, cara? Olha, que nada a ver, assim, né? Não aconteceu nada, era meio de ano, enfim, já era nessa fase nova, foi há 1-2 anos atrás, enfim, Valentino de Ducati. Mas tava ali o fãzinho dele com a bandeirinha na janela. Então, o dia que eu vi isso, eu pensei assim, poxa, o cara é diferente mesmo, né? Realmente, o impacto dele aqui na terra dele... É diferente a gente ver isso da gente ficar aqui analisando de longe. E foi muito bem lembrado, Bárbara. Parabéns. Eu ia deixar passar mesmo os 300 GP. Se você não fala, eu me esqueceria. Mas 300 corridas, né, gente? Não é pouca coisa aí. E quantas vitórias, né? Não sei o número exato de vitórias dele, mas o percentual é elevadíssimo.
Não, e até além, só vou fazer mais esse comentário, depois passar para o Raposo, que eu sei que ele é um admirador do Valentino também. Além de ser, né, a prova de número 300, ele ainda trazia uma homenagem para o Simoncelli com uma hashtag, né, no macacão. E muita gente usou durante a prova. Então, assim, o cara é tão fenomenal que ele vai comemorar a prova dele e ele faz uma puta homenagem pro cara ali que era muito amigo dele. Infelizmente, perdeu a vida nas pistas, mas... Assim, ele só consegue elevar ainda mais o nível, né, de admiração. É impressionante.
É verdade, Bárbara. Só para ressaltar que existe uma arquibancada em Mugello, que uma é o 5 e a outra é o 8. Isso foi mostrado na classificação, não sei se vocês viram. Acho que o Raposo não gosta. Eu levo a crer que o Raposo não gosta muito de assistir classificação. Mas na classificação mostrou um aliás, foi um pouquinho antes do warm-up 4, do treino 4, né? Que é colado com a classificação ali. Minutos separam um do outro. Uma arquibancada inteira é o número 5 e a outra arquibancada, a cadeira mesmo, não são as pessoas, não. A pintura da arquibancada, uma é o 5 e outra é o 8. Então, que legal, né? Eles sabem todos, parabéns ao Valentino, claro, mas eles sabem todos valorizar quem a gente não pode se esquecer, não deve se esquecer nunca, né, Raposo?
Sim, senhor, e eu já falamos isso aqui em programas passados, eu até reforço aqui. Quem tiver a oportunidade, não sei se ainda está no ar, de procurar a entrevista que fizeram no Sport TV com ele. Uma entrevista belíssima, um belo material, falam um monte de coisa, são mais de 40 minutos de conversa com ele, tocam todos os assuntos, falam da carreira, dos adversários, do próprio Simoncelli, tocam vários assuntos e ver essa entrevista do Rossi, sabe, mostra o quanto ele é ídolo mesmo. Então fica aí a dica, não sei se esse vídeo não está no ar lá no Esporte TV, entra no site do Esporte TV, mas vale bem a pena
tentar. Vem aqui em casa, quem não puder, vem, já que a Babi chamou, eu chamo, vem aqui em casa, porque tá gravado aqui também.
Vale muito a pena, você podia subir no submundo esse vídeo, mas tudo bem.
me ensina, que eu juro que eu tenho vontade, juro.
Ah, mas é isso, você falou, eu concordo de aproveitar, ainda mais, acho que pegar muito exemplo do Schumacher, né? Muita gente criticou, de repente a gente vem nessa situação e obviamente a gente não espera que o Rossi, longe disso, passe por alguma situação parecida, mas aproveitar que é outra estrela que está correndo ainda e a oportunidade de vê-lo. Já perdemos o Loeb no Rally, que saiu dos Rallys, que era um cara que dava um show no Rally, foi se dedicar a outra linha de automobilismo.
Saiu de fininho, né, Raposo? Porque não parou, né? Foi para outra, né, na verdade.
Isso. Então, vamos aproveitar o Rossi aí. Enquanto ele tá na pista e realmente é um piloto diferenciado.
Mas vamos analisá-los, vamos criticá-lo. A classificação foi um horror, né? Largar em décimo foi quase um vexame. Mas depois ele mesmo falou, eu sei onde erramos, nós mudamos o pneu, a gente não devia ter mudado, trocou o pneu da frente, isso aí destruiu o acerto. Enfim, mas foi um horror a classificação, largou em décimo, acabou chegando em terceiro, grande prova. Mas, né, falhou um pouquinho ali no final de semana, mas enfim, fica para a próxima.
Aliás, eu vou fazer um comentário, assim, bem nada a ver, sobre a corrida.
São os melhores, mas... Bárbara. São os melhores, os nada a ver.
Obrigada. Mas é sobre o capacete do Rossi, né, que ele colocou ali, um pene, né, e o narrador do Sport TV ficou possuído com aquilo, e ele falou assim, Valentino, você me coloca um pene no seu capacete? Tem tanto macarrão bom... Tem linguine, tem espaguete, falou assim os nomes e falou assim, você me coloca um pene. Então, sério, foi um momento assim, mas que eu dei risada, foi muito engraçado. E aí mostra ainda mais, né, como os comentaristas são afiados, assim, eles têm já uma sintonia tão grande com o público da MotoGP que eles conseguem fazer esse tipo de brincadeira e não fica nada assim escrachado, sabe? Dava pra ver que ele tava tirando um sarro, não tava te merecendo, tava só... fazendo comentário divertido. Então esse lado da transmissão assim é muito legal, é um show à parte mesmo também, e o Sport TV tá de parabéns nesse aspecto mesmo, sim.
Acho que só, né, Bárbara? Sobre o MotoGP.
Se você me diz que é só, e a gente passa aqui pros resultados finais, então, vitória aí, claro, né, de Marc Márquez, a sexta seguida, com Jorge Lorenzo em segundo, Valentino Rossi em terceiro, Dani Pedrosa em quarto e Paul Espargaró em quinto. E a gente volta aí na próxima etapa a falar de MotoGP aqui no Café com Velocidade.
Agora é hora de a gente falar de Stock Car aqui neste programa, que correu lá em Goiânia. E, infelizmente, tivemos problemas no áudio da gravação original. Estou gravando esse aqui um dia depois que a gente percebeu. A gente ficou só com um pedacinho do arquivo. Então eu vou tentar resumir aqui para vocês o que foi dito no começo do bloco, da parte que se perdeu. E aí a gente continua, a gente pede desculpa por esse problema, mas às vezes isso acontece. Primeiro a gente começou falando da pista de Goiânia. Essa pista é recém-reformada, né? Estava abandonada e o governo de Goiás fez um belo trabalho. Ah, tecemos elogios, o Bárbara, Fábio Campos também comentou, falou que é legal ver esse empenho. Falamos de outras pistas que não recebem o mesmo tratamento, né? A gente falou da esperança até de receber a MotoGP, né? A MotoGP já correu em Goiânia, a gente sabe que Goiânia está no páreo, enquanto Brasília não faz nada, a gente sabe que a prova... Teríamos provas da MotoGP em Brasília esse ano. E como o governo de lá não fez nada, a prova foi cancelada. É até uma vergonha, eu acho, assim, no cenário mundial, anunciar uma prova e depois cancelar, porque as obras necessárias não foram feitas. Sobre a corrida, o Fábio Campos estava realmente, não só o Fábio Campos, mas ele em especial, bem chateado com a questão. Quem escuta o podcast já há algum tempo sabe... Aquela questão do push-to-pass, como Goiânia tem a maior reta do Brasil agora, as ultrapassagens ficaram muito descaradas, porque o piloto soltava o push-to-pass lá um pouquinho antes de entrar na reta e passava com muita facilidade, e o formato da corrida também desagradando, e o Fábio Campos chegou a declarar de que esse formato, se a Stock Car realmente permanecer assim, ele não vai mais acompanhar a categoria, não vai mais assistir. Nós falamos o mesmo aqui também sobre a organização, sobre aquele tanto de detritos, pneus furando e a direção de prova, nada de colocar um safety car na pista, inexplicável, às vezes entra safety car por qualquer besteira. Então a parte inicial da discussão ficou em cima disso, falamos do circuito, falamos um pouquinho da prova, infelizmente perdemos esse áudio, e agora a gente vai deixar para vocês aí com, eu acho que são 14 minutos ainda de discussão que ainda deu para salvar do arquivo. Que a gente fala um pouquinho. O legal é que a gente debateu os aspectos da pista e o aspecto da categoria no começo, e a prova em si ficou para essa segunda parte. Então, desculpa novamente aí por este problema técnico, espero que isso não volte a acontecer nos outros programas, e fique aí com o que restou da gravação da Stock Car.
O que ele ganhou com isso, sabe? Ele conseguiu correr a segunda prova? Beleza, mas... Valeu, assim, pro final de semana dele? Acho que não ficou tão interessante, assim, foi bem complicado, como a gente vê em outros casos também. Então, esse formato tá prejudicando muita gente, porque com aqueles detritos todos que ficaram na pista, uns 4 aí, né, ficaram na pista porque furaram o pneu nesses detritos todos.
Eu concordo contigo, não dá pra entender, ainda tem isso, né, além do formato ruim, a direção de prova ainda toma algumas decisões equivocadas. Tudo pro espetáculo, realmente tinha tudo pra ser legal, sabe, aquela coisa de esse ano, agora mostra a qualificação no sábado, na televisão, agora vou aumentar as corridas, algo que a gente pedia há muito tempo, mas aí eles conseguem estragar, sabe, é chato você saber que você assiste uma corrida, que quem vence essa corrida, por mais que tenha um carro bom, não vai bem na outra, porque... Tem que escolher, que vai. É ridículo isso, você tem que escolher qual corrida que você quer vencer. Eu não consigo. Realmente.
O fato de que o maior pontuador do fim de semana, invariavelmente, na maioria dos casos, não é o que ganhou nenhuma das corridas. Né? É o cara que equilibra. É o cara que não é o cara que briga pela vitória, é o cara que briga pelo ponto. Né? Que é um mal que já aconteceu em vários campeonatos. Está acontecendo na Stock Car. Mas eu acho que só pra gente poder separar. Porque eu acho que a gente levou a discussão só pra gente dizer então qual uma coisa, o que um falou e o que os outros falaram. Tudo isso eu acho que é trabalhável, eu acho que toda categoria faz tentativa e erro, a Indy tá aí, até a MotoGP tá tentando fazer uma coisa pra levantar, porque sentiu que tinha que fazer. Então tentativa e erro todo mundo faz. O que eu, Fábio Campos, que me incomoda é a raiz do espetáculo. Ver um espetáculo mal trabalhado, encaixotado pela televisão, com uma direção de prova horrível, ridícula, essas coisas não me espantam. No espantar no sentido de enxotar. Essas coisas não me enxotam. Mas o que para mim é onde me dói é o cerne da corrida. É o desenvolvimento da prova esportiva, que eu vou ligar, eu não ligo a televisão para ver carro bonito, para ver o Galvão Bueno lá torcendo pro filho dele, eu não ligo a televisão para isso. Eu ligo a televisão para ver corrida de carro. E corrida de carro a gente não tem no estilo que a gente deveria, na minha visão, deveria ser o automobilismo. Eu entendo os recursos, eu entendo a necessidade do show, da televisão, das ultrapassagens. Procissão, não existe nada mais chato do que as famosas procissões. Mas eu não acho que pode se passar do ponto. Você não pode tirar do automobilismo aquilo que o automobilismo tem de raiz. Não pode tirar o gol do jogo. É você, o que a Stock Car tá fazendo, inventou um futebol sem gol. Entendeu? Pra mim, não é gol na minha visão. Pra mim, não se ultrapassa apertando o botão. Ultrapassagem em meio de reta, pra mim, não é ultrapassagem. Eu já disse isso aqui. Meio que criei, entre aspas. Né? Não é ultrapassagem, é passagem. Uma coisa é passar, outra coisa é ultrapassar. Entendeu? Então, isso, eu espero que... Eu já tenho discordâncias, né, Bárbara? Que eu já tenho comentário do professor. Eu já vi aqui nos bastidores.
Sim.
Pode até ler. Eu já tenho discordâncias. Mas eu tô dizendo a minha visão. Eu não... A gente não exaltou o Senna porque o Senna apertava o botão melhor do que o Prost. A gente exaltou o Senna porque o Senna ia lá e ultrapassava o Prost. Porque o Senna queria frear lá dentro, mais lá dentro do que o Prost. Eu tô dizendo só dois exemplos, tá? De dois grandes, magnânimos, que superaram o normal. Mas é pra você, ouvinte, pensar. Pra você, ouvinte, fazer a sua análise. Eu abaixo a minha cabeça. Eu entendo quem virá e falar assim: eu gosto desse formato. Não me incomoda. Na questão da ultrapassagem, tá, gente? Do botão. A outra, não, todos nós aqui acho que estamos de acordo. O ouvinte que responder essa semana e dizer isso, eu concordo. Eu não concordo, eu aceito. Mas eu repito, como visão pessoal, não me agrada e não vai me agradar nunca. No dia que eu chegar ao ponto em que eu perceber que o automobilismo inteiro está regado de DRS, punch to passes e nitro, sei lá como é que é a história, car chamo dela, no dia que eu perceber que o automobilismo está regado a isso, eu confesso que eu vou correr atrás de um esporte mais genuíno. Agora, eu temo daqui a 10 anos, porque a coisa começa, tudo que começa lá na Fórmula 1 desce. E a Fórmula 1 tá errada, tá exagerado, tá acontecendo coisas na Fórmula 1, absurdo, escancarado. Só que, para encerrar, o Raposo foi muito bem nessa tecla. Só que a Fórmula 1, todo mundo transmite. Tem a imprensa da Alemanha, tem a imprensa da Inglaterra, tem a imprensa da França, que tá sempre lá, tem a imprensa italiana, que é atuante. Então, quando você tem uma pressão muito forte, eles sentem. A Stock Car não tem pressão, porque a Stock Car é um produto de uma televisão só. A Stock Car é proibido entrar com uma câmera, um canal de outra televisão. Por quê? Porque não é interesse vender a categoria, é interesse transformar a categoria num produto meu, produto da minha televisão. Então não existe outra imprensa, não é permitido entrar outra televisão no motor. Não se massifica a categoria, se transforma num produto encaixado por uma grade de programação de um canal. Se a Stock Car fosse massificada, aí começava a crítica de um aqui, crítica de um outro ali, o outro vai perguntar lá pro Carlos qual, seja lá quem for, aí a coisa começa a desenvolver. Porque lá na Fórmula 1, o cara pega o microfone, o que tem coragem, e coloca na boca do Charlie Whiting ou do Bernie Ecclestone e fala assim: por que que a corrida tá muito ruim, meu amigo? Por que que nesse DRS vai ficar assim pra sempre? Tá entendendo? O Rosberg falou no rádio, não foi à toa que ele falou no rádio no Bahrein: ah, agora eu quero ver alguém me falar que esse esporte é chato. É chato sim, Rosberg. É chato sim, no geral é chato. Entendeu? Naquela corrida não foi, mas no geral é. Entendeu? Mas por que que o Rosberg falou isso? Porque os caras sabem, eles sentem, eles escutam, a pressão chega neles. Mas só o carro não tem pressão, porque é coberta por um canal. E esse canal acha que tá tudo bom.
Não, seu comentário foi, assim, perfeito. E até voltando um pouquinho, quando você disse assim: ah, a gente tem um comentário do professor discordando e tudo mais, fiquem à vontade, porque nos outros blocos vocês viram tanto quanto a gente discordou também e discutiu aqui. Eu acho que isso é super saudável e
super
engrandece ainda mais, né, a discussão, porque todo mundo fica aí com dois pontos de vista diferentes, o que é ótimo. Então, vou ler aqui o comentário do Leandro, porque pra gente ter esse contraponto também. Ele diz assim: gostei das corridas, acho que esse novo formato me pegou mesmo. As corridas ficaram bem disputadas, contudo, acho que deveria ter bonificações para os vencedores, mas a pontuação para o campeonato só deveria ser dada com a soma das duas baterias. Depois que o Lito e o Reginaldo falaram, fiquei pensando: a Stock realmente tem um grid extremamente talentoso? Fiz uma lista com os 5 que considero ter mais talento na Stock e gostaria que vocês dessem as suas opiniões. Os meus são Kaká, Ricardo Maurício, Max Wilson, Attila e Valdeno. Esses 5 sempre disputam as primeiras posições, independente das condições. O Felipe Fraga precisa de pouco para entrar nessa lista, pois até agora vem me surpreendendo. Então, olha só, ele diz que gosta das corridas, que o formato é interessante para ele, mas, mesmo assim, ele também faz esse contraponto aí com os vencedores, que a gente aqui tá dizendo que acha super injusto e realmente é. E sobre esses 5 pilotos, quem gostaria de comentar sobre?
Não, o Marcos Gomes, a gente ver já há muito tempo, desde que ele brigou com aquele título no carrinho da Medley lá com o Ricardo Maurício, né, que era um piloto com qualidade e tudo mais, e teve um problema lá com o doping, foi afastado, e tá tentando retomar a carreira. Legal estar na liderança do campeonato, mas falta vitória, né, falta realmente chegar lá na frente. O Thiago Camilo, uma grande vitória, né, na segunda corrida, apesar da questão da estratégia, terminou em décimo na segunda e tal, e aí conseguiu a vitória, mas não foi incomodado ali, conseguiu manter um bom ritmo. O Fraga continuou mostrando que realmente, eu fiquei animado com a entrevista que ele deu, falando que ele ainda pensa em Europa. Eu tinha lido coisas no sentido contrário, que é o negócio dele agora, era dedicar só, não a Europa, a Fórmula 1, que ele falou. Ele tinha dado declarações tempo atrás falando que já tinha mudado o foco, que agora era monoposto, e eu acho que realmente ele ainda tem lenha para queimar nesse sentido aí de monoposto, né? Ele tinha falado no passado que ele queria só turismo. Então eu fiquei contente ver essa declaração dele. Então são esses que eu tenho a falar.
Eu também não fujo muito disso, não. Eu só colocaria o Thiago Camilo nessa lista porque ele, assim, teve alguns problemas, mas sempre é um nome que acaba se destacando na categoria. Mas eu super concordo com o Cacá Bueno, Ricardo Maurício, Max Wilson. Átila tá batendo um pouco na trave também. E Valdeno Brito. E Felipe Fraga, de fato, né? Um cara muito novo e que chegou na categoria aí dando o que falar. Ele é acompanhado, né, pela equipe Red Bull, pelo Cacá Bueno. A gente até colocou umas fotos, né, Raposo, lá na nossa fanpage do Velocidade, mostrando uma corrida que os dois foram de kart, e o Kaká sempre conversando com o Fraga, então dá pra ver que essa proximidade aí acaba fazendo toda a diferença, né, ajuda. Mas até li uma frase agora do Marcos Gomes, que ele diz assim, estar na liderança do campeonato é muito mais do que uma vitória e uma pole. Então ele definiu super bem o que a gente tá vendo nesse campeonato, e por enquanto, né, vai continuar dessa maneira. Então, se vocês não tiverem mais nenhuma observação sobre a Stock, eu vou passar aqui a classificação do campeonato. Então, vamos lá.
Eu tenho mais uma. Eu quero só saber o que o Thiago Raposo achou da entrevista do Átila Abreu no final da primeira corrida. O que foi aquilo, Raposo? Que legal ver um piloto sincero, né? Sem falar aquele rame-rame, né? Toninho, eu sei que vai falar se ele tá certo ou errado, mas que entrevista foi aquela? Diz aí.
É discutível, assim, certo ele tá, sabe? Ele tá sentindo que tá sendo prejudicado, mas acho que são coisas que não resolve ele ali. Ele resolve ele realmente nas reuniões, que a gente sabe que tem de briefing, de tudo, sentar e conversar com o dono da equipe, se precisa fazer mudança no quadro técnico do time, se seria esse o caso, de pensar na solução. Tá, é um momento de nervosismo, mas ali, sabe, ele pode ter, de repente, complicado um pouco mais a vida dele em perder. Não creio que nenhum mecânico vai ficar com raiva e vai sabotar, não acredito nisso, não. Mas, sei lá, é aquela coisa de ganhar o time, trazer o time contigo e tudo. Foi interessante, foi polêmico e tudo mais, mas pensando no bem dele mesmo, assim, no bem do time, talvez não foi o correto dele ter feito.
Eu acho que foi o correto, gente, mas talvez com as palavras, né? Talvez se ele trocasse um pouquinho as palavras. Mas eu gosto de ver o cara sincero e abrir um jogo. Eu acho legal, muito melhor do que hoje em dia 90% dos pilotos, inclusive da Fórmula 1, né? Os caras pra dar entrevista são a mesma coisa, o discurso pronto. Tá ficando quase igual o jogador de futebol. O piloto de Fórmula 1 tá quase, porque o piloto de Fórmula 1 é um pouquinho mais inteligente, mas tá chegando quase lá, entendeu? E é legal ver um cara, tudo bem, às vezes ele trocasse a palavra, né? Minha equipe, eu tô aqui por causa da incompetência da minha equipe, talvez seja chutar o balde muito longe, mas que é legal ver um cara, né? Pra nós jornalistas, né? É legal ver um cara que você põe o microfone e o cara é sincero com você. É legal, eu achei igual o Felipe Fraga também, as entrevistas dele são muito originais. Ele é um cara muito, talvez porque ele não pegou a malícia, talvez porque ele tomara, não deve ter, né? Mas quem dera não tivesse uma chatice dessa chamada assessor de imprensa, ele fala mesmo, ele abre o jogo, a entrevista dele é diferente também, então é legal, isso aí é um dos pontos positivos.
Pois é, que me perdoem todos os meus amigos aí, assessores de imprensa, mas acabou virando meio que um câncer, né, da categoria, assim. a gente perdeu toda a espontaneidade e originalidade mesmo, principalmente da Fórmula 1, que são todas aquelas respostas prontas, o cara ali do lado gravando. Então, se você falou alguma coisa que, uma linha do que não devia, com certeza vão te puxar a orelha ali atrás nessa linha. Então fica aquela coisa super automática e chata. Mas, né, fazer o quê? Todo mundo precisa de emprego, então inventaram uma profissão aí pra todo mundo ter mais emprego. Eu já passei por isso também, viu, gente? Então eu sei que não é fácil, é uma área bem da complicada. E, enfim, paciência, né? Mas é bom ver essas coisas acontecendo assim. São poucas oportunidades, então talvez por isso que a gente valorize tanto hoje em dia quando acontece, né? É bem divertido também. E agora vamos lá, então. Classificação aqui do campeonato, os três primeiros. Marcos Gomes aí continua na frente, 64 pontos. Seguido de Valdeno Brito com 62 e Átila Abreu com 59 pontos.
Então vamos lá, chegando no fim do programa, é sempre o momento a gente dar aquele giro pelo esporte a motor no final de semana, das outras categorias que também correram. Tivemos aí a Fórmula 3 Europeia correndo lá em Hungaroring, aquele circuitinho difícil de se ultrapassar, né? Na primeira corrida, a vitória do Tom Blomqvist, ele é inglês, já teve algumas vitórias nessa temporada, e o francês, o Esteban Ocon, que é o grande nome da temporada, que liderança do campeonato, que venceu tantas corridas, ele saiu da pole, mas caiu para a quinta colocação, conseguiu se recuperar, chegou em segundo, mas não conseguiu mais buscar o Blomqvist, que venceu a corrida. O Felipe Guimarães, brasileiro que corre, terminou na 13ª colocação, até bem que ele largou lá atrás, mas tivemos uma quantidade enorme de punição, de drive-thru à frente dele, de pilotos que excediam o limite da pista, e ele subiu para a 13ª posição. Na segunda corrida, o Esteban Ocon, o francês, venceu, disparou na liderança do campeonato, largou na pole, liderou a corrida inteira, então foi realmente uma corrida bem fácil para ele, e ele também voltou a vencer na terceira e última corrida da rodada tripla de Hungaroring. Então guardem esse nome, aquela coisa de guardem esse nome, é o francês Esteban Ocon. Também venceu a terceira corrida, agora no campeonato ele está lá na frente, bem à frente de todo mundo. Largou na pole e foi sem dificuldades nenhumas até o fim da corrida. Tivemos também o DTM correndo lá, e no DTM o Marco Wittmann venceu novamente. Três corridas, duas vitórias dele, então vamos ficar de olho no Marco Wittmann, que está sendo aí o grande nome da BMW esse ano. Infelizmente o Farfus teve problemas e o carro não estava tão legal, problemas de freio, terminou lá atrás. E o Marco Wittmann já cola aí a segunda vitória dele, chegou aos 50 pontos no campeonato. Ele não foi nada bem na penúltima corrida, não chegou na pontuação, então foram 12 vitórias, 25, 25, 50 pontos, contra 31 do Mike Rockefeller, campeão do ano passado, que a gente tem que ficar de olho. Em Mugello também tivemos aí a Moto 3, a gente falou da Moto GP lá no meio do programa. Moto 3 foi maravilhosa, esplêndida, sensacional. Falta até adjetivo aqui para falar sobre a Moto 3. Que categoria fantástica, impressionante o fim da corrida. Os três primeiros lado a lado. Para vocês terem uma ideia, a diferença dos três primeiros ali foi de milésimo. Foi tanto o Fenati, né, que corre na equipe do Valentino Rossi. O Fábio Campos comentou que a gente vai ver o Valentino Rossi na mureta como dono de equipe. Ele cruzou a linha de chegada ao lado do Isaac Vinales, que é primo do Maverick Vinales, está na Moto 2, e do Alex Rins. E 11 milésimos apenas a diferença pro segundo colocado. Incrível essa categoria. Cada prova que passa é sensacional. E na Moto 2, vitória do Steve Rabat, que também aí da equipe que está se destacando no campeonato. E ele e o Mika Kallio, que correm junto, então num ano muito bom na equipe. E ele venceu novamente em Mugello, uma corrida Moto 2, realmente esse ano não está tendo boas corridas. Ele e o Luiz Salom acabaram disparando na frente, tiveram uma briga particular entre eles, e o Rabat levou a melhor. Em Spa-Francorchamps tivemos a World Series by Renault, vitória dupla, as duas corridas, vitórias do Carlos Sainz Jr., que não é um piloto que me agrada muito. Já me decepcionei bastante com o San Júnior nessa, né, nessa estrada da vida aí, mas que esse ano tá emplacando. Tem o melhor carro na mão, é verdade, a gente não pode negar isso, mas tá aproveitando muito bem, não tá cometendo erros, tá fazendo boas corridas e venceu as duas em Spa, um circuito que a gente sabe que tem ponto de ultrapassagem, então a gente não pode culpar o circuito nem nada, ele realmente tá sobrando. E o corrida ruim do Pietro Fantin, que corre lá, o brasileiro que sobrou, acabou se acidentando nas duas corridas. Também tivemos a Fórmula Renault 2.0 na primeira corrida, vitória do norueguês Dennis Olsen, depois de uma briga bem boa com o Nick De Vries, que é o líder do campeonato, e o Bruno Bonifácio fechou o pódio na terceira colocação, o Bonifácio que venceu a segunda corrida. Então tivemos vitória também brasileira na Fórmula Renault 2.0 do Bruno Bonifácio lá em Spa-Francorchamps, passou o Nick De Vries ali daquela reta depois da Rouge, uma bela ultrapassagem, tivemos boas ultrapassagens, boas brigas nessa corrida. Então, Bruno Bonifácio aí, de repente vamos tentar trazer ele aqui no programa para falar um pouquinho com a gente. E é um cara super gente boa para a gente conversar, bater um papo com ele, que está fazendo uma história bonita lá fora. Em Curitiba tivemos a Porsche GT3 Cup, mudou o formato da categoria esse ano. Em vez de duas corridas curtas, agora é uma corrida mais longa. Se não me engano, são 35 minutos mais duas voltas, ou 40 minutos mais duas voltas. Mas ficou bem interessante o formato. Vitória do ex-Fórmula 1 Ricardo Rossetti, largou na pole, foi embora. Tivemos boas brigas nas posições intermediárias, Constantino Júnior, Ricardo Batista, aquele o Queirolo, esses nomes da Porsche GT3 Cup, boas brigas, mas no fim o Rossetti conseguiu vencer. Em Goiânia tivemos também o brasileiro de turismo, além da Stock Car que nós já falamos um pouco atrás, e tivemos aí a vitória do Márcio Campos na primeira e na segunda corrida, como a gente comentou da categoria do Carlos Santos, que ele venceu as duas. Em Goiânia também, Márcio Campos vencendo a primeira e a segunda corrida. A primeira corrida foi mais disputada, ele teve que fazer ultrapassagens e tudo. A segunda foi mais fácil, ele largou da pole e teve até algumas brigas ali com o Rafael Abate, com outros pilotos, mas conseguiu manter a vitória no campeonato. O Edson Coelho tem 75 pontos. Olha como esse campeonato tá junto. Que vale a pena acompanhar. Edson Coelho, 75 pontos, 1 ponto a mais que o Guilherme Salas, 2 pontos a mais que o Pedro Boesio e 5 pontos a mais que o Márcio Campos, então os 4 primeiros ali embolados. Chegando aqui ao finzinho já desse especial, em Detroit tivemos aí a Tudor United Sport Car Series, que é aquela categoria da união da Grandin com a América Le Mans Series, apenas duas categorias neste final de semana, a Protótipos e a GT Daytona. E o que corrida, o fim de corrida impressionante, uma briga muito boa dos irmãos, do carro dos irmãos Taylors ali, o Rick Taylor com o português João Barbosa, que é companheiro do Christian Fittipaldi. O João Barbosa chegou a passar num toque, isso tudo na última volta, só que o toque acabou furando o pneu do João Barbosa, e aí veio o outro piloto que estava em terceiro na briga com o Rick Taylor, mas o Taylor conseguiu ficar com a vitória. Fim de semana interessante. Eu recomendo vocês entrarem no site lá da imsa.com, se não me engano, o site dessa categoria, e lá eles colocam os vídeos, vocês conseguem ver os vídeos aos melhores momentos, vocês vão ver um fim de prova sensacional. E na Getan deu vitória do Ferrari, do Jeff Westphal e do Alexandre Balzan, eles que tiveram boas brigas aí com outros carros durante a corrida, mas fizeram um belo trabalho de pit. Foi uma corrida mais curta, essas corridas da IMSA costumam ter mais de 2 horas, essa teve apenas 1 hora e meia, foi um tiro curto ali, e o Oswaldo Degre não terminou tão bem, ele que corre com o John Peel. E pra fechar realmente agora de verdade essas rapidinhas, vamos lá para as 3 categorias da NASCAR. Truck Series, vitória do Kyle Busch, com sobras, aquela corrida realmente que ele dispara na frente, não comete nenhum erro, e ele até teve um azar, ele parou, teve umas paradas de bandeira verde, e ele entrou rapidinho, teve uma bandeira amarela, então ele perdeu várias posições, conseguiu se recuperar e venceu. O Matt Crafton, que era o líder do campeonato, acabou batendo, e com isso o time Top Peters pulou para frente. Na Nationwide Series, outra vitória do Kyle Busch. A prova começou com o Chase Elliott lá na frente, e dominando a corrida, ele que é o grande nome da temporada, mas o Buschinho conseguiu no meio da corrida assumir a ponta e venceu. E na NASCAR Sprint Cup deu Jimmy Johnson, ele que passou tanto tempo sem vencer, emendou 2 vitórias seguidas. E tinha expectativa, né, do Kyle Busch vencer, já tinha vencido as duas, mas ele acabou sendo envolvido num acidente com o Clint Boyer fechou a porta dele, ele tinha liderado aí o primeiro quarto da corrida, bateu, abandonou, Então deu Jimmy Johnson, mais uma vitória dele, que agora lidera o quadro do Chase aí com essas duas vitórias, com as pontuações dele no campeonato. E foi esse o giro pelo o mundo do automobilismo do último final de semana. Bem, agora é a hora da gente passar por aqueles quadros já famosos aqui no programa. Vamos começar hoje pela a decepção do final de semana. Fábio Campos.
Então, começamos pela decepção hoje? Não teria como fugir, né? Hoje vai um pouco no óbvio, né? Das categorias cobertas pelo programa. É Hunter Hay, né? O cara que chega das 500 milhas de Indianápolis, vem de vitória. Aliás, os três quadros meus virão da Índia, eu suspeito. Vem de vitória e tem um final de semana absolutamente desastroso. Larga em 21º, bate na sexta-feira, aí no treino na classificação de domingo de manhã, vai, bate de novo. Aí tem problema elétrico na corrida, bate no final da primeira corrida de uma maneira até meio esquisita. Não tem jeito, o cara, aquilo que a Bárbara falou, né? Como tudo virou pro lado dele, o cara ganha as 500 milhas em Indianápolis, ele vira uma personalidade nos Estados Unidos, não há como negar. Aí no primeiro final de semana, no final de semana seguinte, o cara já perde a liderança do campeonato ainda, a cereja do bolo. Então a decepção do final de semana foi nem muito tanto por culpa dele, apesar dele ter batido várias vezes, mas a decepção do fim de semana é Ryan Hunter Hay.
E Barbara Franzini?
Então, a minha decepção acabou de ser roubada e eu tô decepcionada por isso.
Então a decepção do fim de semana da Bárbara é Fábio Campos. Que é uma decepção certíssima, né? Right on the money. É só colocar, é isso aí. Você não se decepciona nunca colocando ele, Fábio Campos, como decepção.
Não, porque também era o Hunter Hay justamente por conta de toda essa situação da Indy que a gente tinha comentado lá no outro bloco, mas, enfim, a gente empatou dessa vez, olha que legal.
Vocês não entendem que o quadro pode... Cada um dá a sua visão, por que se decepcionou, é normal.
Não, mas eu falei isso aqui, hein, na semana passada, eu repeti na boa, assim, ó, sem preconceito nenhum. Mas eu tenho duas decepções aqui, que são as dos nossos ouvintes, então eu tô na vantagem.
Opa,
a do... eles estão mandando aí religiosamente as...
O Perim, né, o Perim.
Você vai ler a decepção do ouvinte? Eu achei que você ia falar assim, a decepção é com o ouvinte que não me deu os parabéns. Agora que eu entendi.
Ela não faria isso jamais, ela não cometeria sem delicadeza.
Obrigada, Fábio Campos. Eu só pego o ódio eterno, mas eu não faço essas coisas. Brincadeira, agora eu sou uma pessoa renovada, mudei com a minha sabedoria aí, com a idade, né? Mas voltando aqui para a decepção dos ouvintes, o Perim mandou aqui que a dele foi a seguinte. Acho que ando exigente, mas esperava mais da prova da Stock Car em Goiânia. Mas no fim, foi mais uma corrida decidida na estratégia de pitstop e com ultrapassagens com push to pass. Ainda bem que existem categorias como a BTCC e V8 Supercars, onde as ultrapassagens são feitas no braço, batendo porta com porta e ralando para lamas. E a do Leandro JF, aí, nosso professor. Os estádios da Copa custaram quase 1 bilhão cada, e três deles ficam em estados que nem possuem times na primeira divisão do futebol brasileiro. Já a reforma do circuito de Goiânia custou perto de 30 milhões e transformou um circuito horrível em algo digno de aplausos. Não ficou perfeito, mas está muito melhor que qualquer outra pista do Brasil, exceto Interlagos. Raposo.
A minha decepção do final de semana vai para Pietro Fantin na World Series by Renault, que já é... O ano passado correu numa equipe boa, companheiro do Antônio Félix da Costa, esse ano está lá novamente... E tá num péssimo campeonato, não tá fazendo nada bem. E depois, esses pilotos voltam pro Brasil com aquela história, porque se eu tivesse mais oportunidade, não tive oportunidade e tal. E a gente vê muito piloto queimando oportunidades. Então, a decepção é o Pietro Fantin, numa boa. Eu torço muito que ele coloque a cabeça no lugar e tudo mais, e que comece a detonar. Mas, por enquanto, a decepção tá sendo ele, Pietro Fantin. Já não é primeiro ano, conhece a pista, conhece a categoria e tudo mais. Mas mudando então, agora é hora da gente falar da imagem do final de semana.
A minha imagem do final de semana foi quase derrubada por aquele bloco de vocês, por isso que eu fiquei calado, aquela discussão de vocês sobre a autenticidade da comemoração e de gestos Hélio Castronevianos. Porque a minha imagem do final de semana, eu que gosto de fugir do óbvio, é aquela galera na grade, aquilo ali. O modo como o público, já na hora que ele para o carro ali, o público já dá como é que chama? Um fuzuê. Isso é boa também, hein? Fuzuê diferente ali, já todo mundo já saiu, já vem ele. E eu acho isso legal, é original. Você pode questionar várias as atitudes de caras e bocas, igual você fala, Raposo, você tem a sua dose de razão. Mas essa invenção de subir na grade é muito legal, né? Dá um sem dúvida nenhuma que deve ser legal quem tá ali pertinho. Então, e eu acho que dessa vez foi legal porque foram todos, já aconteceu em Indianápolis também, né? Foram todos os mecânicos com ele, e acho que isso tá até acontecendo quando eles podem, né? Quando é ali perto do box, eles vão. Eu não tenho como fugir, apesar de, né, de acidentes em Mugello, apesar de, eu citei aqui, né, panorâmicas legais do autódromo de Goiânia, que simbolicamente seria a imagem do final de semana, se tivesse que escolher a de simbolismo, mas como a imagem ela é, né, literalmente o que os olhos veem, que nos impressiona, essa foi a que bateu na hora, né, então fico com ela.
Bom, eu também quase perdi aí a minha imagem falando tanto na MotoGP sobre a comemoração do Valentino Rossi, daquele ambiente todo bacana que ficou com a galera. Seria a minha imagem principal, mas eu tenho uma segunda, que foi aquela cena na Stock Car, quando o Popó Bueno ficou com o carro destruído, e quando ele voltou para os boxes, que o Galvão estava assistindo a prova, deu um abraço nele, assim, falou várias palavras ali, com certeza de conforto. Eu achei uma cena, assim, super bacana, porque as pessoas estão muito acostumadas a verem o Galvão Bueno narrador e não o pai. E ali a gente viu esse momento pai e filho, e todo mundo comenta muito do Kaká, então isso me pegou por ser com o Popó também, então essa foi a minha imagem do final de semana.
Temos imagem dos ouvintes?
Sim, também temos. Perim enviou aqui que a imagem dele foi a chegada da Moto 3 com o Romano Fenati vencendo por praticamente meia roda de diferença. E o Leandro, a alegria do Hélio com a vitória. Sei que o Raposo vai falar que é fake, mas mesmo assim é legal ver a empolgação.
Bem, vamos lá para mim, outra passagem. Imagem no final de semana, então.
Imagem.
A minha imagem no final de semana. Eu tenho duas aqui guardadinhas. A primeira foi realmente a queda do Stefano Bradl depois da moto do Crutchlow bater nele.
Ele foi jogado pro alto, né, Raposo?
Isso, mas o mais impressionante pra mim foi a queda, que ele sai dando estrelas e tal.
É verdade. Inclusive a primeira imagem, né, que a câmera tá lá longe, lá no final da outra curva, você viu um cara meio de pé, assim, meio caindo de pé, é estranho, né?
Mas a minha imagem vem da Moto 3. Que categoria? Não sei se eu já falei aqui pra você.
Não é possível, ouvinte. Reclame, ouvinte, que ele vai fazer a mesma coisa do que ele faz em todos os outros programas. Não acredito. Vai, diga.
Sem sacanagem. Quem assistiu a corrida sabe o que eu tô falando. Mas no ponto do final da reta ali, tinha um 8 wide. Tinha 8 motos lado a lado.
Essa eu quero que ilustre o post do programa.
Essa eu quero ver. Que é aquilo, gente? Que categoria? Da primeira à última volta, um pelotão único de 9 motos brigando pela vitória.
Se você está afirmando, eu vou repetir. Você está afirmando que na curva 1 alinharam 8 motos lado a lado.
Isso. E, continuando na história da corrida, eram 9 motos no pelotão único pela liderança. No mínimo tinha 3 trocas de liderança por volta. Então, que sensacional a prova, que os moleques são realmente demais. Então, eu fico com essa imagem, o 8 Wired da Moto 3. Mas agora vamos para a ultrapassagem do final de semana.
Eu não vou fazer as 3 da Indy, não. Eu fiz só de suspense. Aliás, eu até tinha uma da Indy guardadinha no bolso do Will Power, passando 2 por fora. Eu não vou descrever quem são os dois. Eu sei quem são os dois, mas não vou descrever porque... Se for imagem de um dos outros dois aqui da mesa, deixar eles complementarem. Se eles não falarem, eu eu volto nela. É, tava tudo encaminhado pra ser ela, aí na MotoGP, é porque eu vi... Acho que a ordem foi um pouquinho diferente, né? Mas é porque eu vi a Indy primeiro. É, nem lembro se foi a Indy do sábado ou do domingo, acho que foi na do sábado. É, mas aí o Iannone deu uma briga bem bonita na MotoGP e ultrapassou, tomou o X ali na curva 1. Mas não dá pra ser... Eu só posso suprir nesse quadro uma ultrapassagem pura e simples quando acontece um show, uma troca, uma disputa, um vai, um volta, um põe, um retorna, um passa numa curva, o outro passa na outra. Então não dá pra, não tem jeito de não ser Marques e Lourenço, né? Se, ali você pode escolher 6-7 ali pra ser a ultrapassagem do final de semana. Mas é a única hora que eu me permito ser poético nesse quadro. É quando não tem como não escolher a sequência de ultrapassagens, a beleza do momento, aquele que a Bárbara falou que faz a pessoa vibrar no sofá. Aquilo é a ultrapassagem do final de semana. Mesmo que você fale assim, mas qual? É o momento. O momento de ultrapassagens, a briga, a disputa lado a lado, inventando ponto onde não existia, colocando, tocando ombro a ombro. Não tem como não escolher isso. Eu não poderia fugir. Então tá aí a ultrapassagem, com uma menção honrosa pro Will Power, que passar dois por fora não é fácil na freada da Indy. É, com a menção honrosa pro Will Power, mas vai, não tem, não tinha como fugir dos dois. Foi bonito demais.
Pois é, eu vou ficar com a MotoGP. Não tem como ser diferente dessa vez. E é impressionante como em todos os últimos finais de semana eu tenho escolhido sequências de ultrapassagem. Escolhi a Indy 500 que teve, né? Hélio na frente, Hunter Rey na frente, Hélio na frente, Hunter Rey na frente. E agora é a mesma situação com a MotoGP. E isso que é legal, a gente conseguir ver essas brigas aí que duram um pouco mais do que uma ultrapassagem. Então, por isso que eu escolhi de novo. E sim, ó, temos dos ouvintes também. Perim diz que, se me permitem, vou escolher uma sequência de ultrapassagens, que são as trocas de posição entre Marques e Lorenzo nas últimas 5 voltas do GP de Mugello. Então, empatamos de novo.
Perim, aqui você não pede, Perim, aqui você manda.
Né, com certeza. Eu fiz isso 5 programas seguidos. Perim tem mais que direito de fazer. Nem que eu não
fizesse. Só não manda na Bárbara aqui, Perim. No resto todo você tem incidência total. Manda parar de falar, manda incluir bloco, inventar assunto, tema aqui. Você fala que já é.
Muito bem. Muito obrigada, viu, Fábio Campos. E aqui, Leandro JF. Ele mandou as 2 voltas finais da Stock Car e a disputa entre Júlio Campos e Luciano Burti.
A minha... Eu tenho 3 aqui. Desculpe eu encher esse quadro, mas como eu assisto zilhões de corrida pro final de semana...
Você enriquece.
Então, a primeira eu vou escolher até pelo que significou essa ultrapassagem. A Fábio Campos já esteve lá em Spa-Francorchamps, conhece muito bem. Naquela longa reta após a Eau Rouge, Bruno Bonifácio coloca de lado do Olivier Panis e do Olsen. Então, 3 pilotos lado a lado, rasgando aquela reta inteira, e no final, lá na freada daquela reta, o Bruno Bonifácio, que estava no meio dos dois, se deu melhor, assumiu a ponta e venceu a corrida. Então foi magistral, os 3 carros rasgando aquela longa reta, com o brasileiro no meio e assumindo a ponta lá no finalzinho, na freada. Mas a Moto3, uma categoria... Não, vou pular essa parte. Mas teve uma hora lá que o Alex Marques, irmão do Marques, ele passou de uma vez só o Kornfeld, o Fenati, o Jack Miller e o Alex Rins. Passou 4.
Ele é o que tava torcendo? Ele é o que tava torcendo na moto de GP?
É, exatamente.
É uma cópia escrita, né? Porque eu pensei assim. É igualzinho. Eu pensei, o Max não tá na moto, é o Stoner. Eu pensei. No momento eu pensei.
E ele passou 4 numa mesma manobra assim. E aí na volta seguinte, outra manobra idêntica. O John McPhee passou o Rins, o Marx, o Fenati e o Kornfeld numa mesma manobra. Só pra vocês terem uma ideia do que foi essa corrida.
Mas deixa eu te perguntar, só pra reforçar o tema do programa. A manobra foi na freada ou foi aquele impulso da reta que a moto pega o vácuo e passa?
O impulso do vácuo.
Sim, que é tão original e bonito quanto. Ali o cara não tá usando nenhum tipo de recurso que não seja o vento natural, a falta de vento, né, Raposo?
Sim. Então... quem assistiu assim, acabou a corrida, o Fausto Macieira e o Guto Nejaim falou assim, essa é a melhor corrida de muito tempo que a gente faz aqui, impressionante.
Então, recomendo. Vou atrás dessa corrida, hein? Vou atrás dessa corrida.
Eu recomendo realmente que você baixe essa corrida aí no seu submundo, pra você ver que realmente vale a pena essa Moto 3 lá de Mugello.
Anote aí o calendário do final de semana.
Chegamos ao fim então, né? Vamos passar, já que a gente tá falando de corrida, o que que tem semana que vem? Vamos passar pro calendário. Se vocês entrarem lá na Velocidade, já tá atualizado com os horários de tudo que a gente tem. A gente tem WRC voltando neste final de semana. Quem tá com saudade do Rally, temos WRC. Cobertura, vocês já sabem, lá na Velocidade, dia a dia. Na sexta-feira a gente tem NASCAR Truck Series. No sábado a gente tem a Fórmula Barf, a Fórmula 3 Alemã, a Fórmula Renault na Alps, a DAC GT Master, a NASCAR da Europa, a Euro NASCAR, a DAC Fórmula Master, Fórmula 3 Open, Fórmula 3 Alemã, GT Open, ARCA, Global Rally Cross, onde o Nelson Piquet está correndo, o Attila Abreu vai fazer uma participação também no final de semana, Fórmula Indy e a Tudor Motor United Sport Car Series. No domingo teremos a Super Sport, Superbike, correndo na Sepang, então de madrugada as corridas. Teremos também toda a repetição do que eu falei lá de Fórmula 3 e a DAC, que são corridas no sábado e no domingo. Teremos WTCC correndo também neste final de semana, BTCC, Brasileiro de Marcas em Goiânia, Mercedes-Benz Grand Challenge, são 40 carros no grid, são duas categorias, os carros novos e os carros antigos, sem push-to-pass, sem nada, são 40 carros genuinamente correndo um contra o outro, então... Tá aí a dica para você que não quer mais ver botão de ultrapassagem. Mercedes-Benz Grand Challenge. Temos também NASCAR Sprint Cup correndo no Pocono, largada às 2 horas. Fórmula 1 correndo no Canadá, largada às 3 horas da tarde. E Fórmula Truck. Quem sabe o Fábio Campos não vai... Uma Fórmula Truck não tem recurso nenhum de ultrapassagem. É uma categoria de marcas. Lá você vai ver Volkswagen, você vai ver Scania, vai ver Ford, vai ver Iveco... Vai ver, que mais? Volvo. Então, marcas envolvidas no campeonato.
A ultrapassagem é no braço?
No braço, não tem nenhum botão, não tem nada. É no braço.
Pensando, já considero seriamente.
Então, tenta, faz um teste, grava. Você não precisa perder seu tempo. Você tem o recurso de gravar. Aí lá no meio da semana, você, eu não vou assistir. Hoje eu não tô fazendo nada, vamos assistir isso aqui. Não precisa nem ser ao vivo.
Eu tô tão cheio desses momentos de eu não tô fazendo nada. Tá sobrando esses momentos. Eu vou encaixar um deles, pode ter certeza.
Então é isso. Esse foi o calendário do final de semana. Lembrando, www.velocidade.org/calendários, no plural. Você vai ver lá toda essa grade com os horários já. E quase todas essas categorias você consegue assistir no próprio site. Então fique ligado. Vamos parando por aqui esse programa. Já ficou bem longo. Muitas categorias e o retorno de Fábio Campos. Um abraço para vocês, espero que tenham gostado. Até semana que vem. Passo para você, Fábio Campos, a palavra para sua despedida.
Você vê, ouvinte, eles preferem programas curtos. Tá vendo? Eu sou alfinetado no final do programa, né? Como motivo do programa. Mas eu tenho certeza que os ouvintes, se fizer um programa de 5 horas, eles vão adorar. Eu tô certo ou errado? A pesquisa já feita mostrou isso. Então eu tenho vocês ao meu lado. Agora me defendam, porque ficar apanhando sem revidar é coisa de sparring, esse cara que fica treinando boxeador. É o que eu estou sendo aqui nesse programa. Falando sério agora, eu não preciso nem repetir, eu já ia encerrar o programa com aquela questão da qual estilo de corrida fazendo a comparação entre as duas, então eu não vou falar de novo. Quem chegou até aqui com certeza passou por essa parte. Apenas ressaltar, a caixa de entrada do programa está aberta para receber os e-mails de todo mundo. Que essa semana pipoque um pouquinho mais, tá? Não vamos comentar só a Fórmula 1, não. Vamos entrar nos assuntos do programa, porque isso aí faz com que a gente desenvolva o diálogo, desenvolva a troca de opiniões, e é isso que faz a coisa rodar. Claro que pode comentar a Fórmula 1, e é claro que vai ter muito comentário. Mas é bom ter o feedback das coisas que a gente faz no programa. É aí que a gente evolui, é aí que a gente acerta as coisas. Então, obrigado para todo mundo, é bom estar de volta, né? E eu sou obrigado a confessar que até essa Copa do Mundo passar, ausências ocorrerão. Infelizmente, os compromissos, quem trabalha mais ou menos nessa área de turismo, mais ou menos não, trabalha nessa área. Eu ia dizer mais ou menos nessa área de Copa do Mundo, mas iam achar que eu trabalho na FIFA, iam me atacar na rua, os Black Blocs. Então, é na área de turismo, não me ataque. Então, faltas vão acontecer, espero que compreendam, depois a gente estabiliza e volta. Porque tem muita coisa boa pela frente ainda nesse programa nesse ano. Esperem verão.
É isso aí, então. Reforço o coro. É, nossos programas são sempre longos, Fábio Campos. A última edição também foi, então...
Eu quero, exatamente, eu vou ouvir, eu quero cronometrar, eu vou pegar o reloginho e vou ver quanto tempo deu a última edição, pra saber realmente
não
se essa
não acusação... Não faz isso, não. Você entra lá no café.autosfera.com.br, quando você vai dar o play, aparece do lado a duração do programa.
Aparece
então.
O reloginho, sim.
Mas escute... Escute ele na íntegra, que ficou muito bom, mas é porque a gente tem muito assunto para falar e a gente gosta de discutir e a gente fala várias vertentes aí do automobilismo que às vezes passam despercebidas aí pela galera, pelos outros veículos, né? Então a gente faz aqui o nosso programinha diferente, longo, tenho certeza que todo mundo gosta desse jeito, a gente na nossa pesquisa foi super elogiado justamente por isso, então não se sinta achincalhado.
Podemos alongar mais um pouquinho então, não?
É, já tá na despedida, né? Acho que fica
não,
pra semana
que
hoje,
vem. Eu não digo hoje, podemos fazer programas mais longos, não?
Vai passar pelo Supremo Tribunal do Café com Velocidade.
Supremo Tribunal Bárbara Franzin, que já deu a resposta. Vetado.
Vamos pensar nisso, mas eu, antes de dar o meu tchau, eu queria agradecer aqui o Cristiano Alberto de Seixas, que mandou o e-mail dele pra gente. E também o podcast F1 Brasil, porque por conta dele a gente tem ouvintes novos no programa, como foi o caso do Cristiano. Então, muito obrigada mesmo. A gente precisa também participar de uma edição por lá, trazer eles aqui para falar com a gente também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Foi muito bom estar aqui com todos vocês. E voltamos na semana que vem. Até lá, então. Tchau.
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos e Thiago Raposo.
Thank you for all this year.
Café com Velocidade.